Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Edição 456 no ar para falar dos playoffs da NBA. Falamos semana passada, na quinta-feira, como preview, o que a gente esperava de cada série de playoff. Agora elas já começaram. A maioria das séries já tem dois jogos. Então temos coisas a dizer, Danilo.
Não é só que o basquete da NBA nos playoffs está acontecendo. Está acontecendo o suficiente para a gente poder até falar de ajustes nas séries que antes a gente só pode fazer preview.
É, a gente tem que lembrar que, especialmente a primeira fase assim, dos playoffs, a gente está sempre atrasado. Então estamos gravando na quinta-feira à noite, no fim da tarde, começo da noite.
Ao vivo no YouTube, se você gosta de estar na mesma linha do tempo em que a gravação acontece.
E daqui a pouco vamos ter três jogos. O jogo 3 das séries entre Cavs e Magic, Knicks e Sixers, Nuggets e Lakers. As três, aliás, estão com vantagem de 2-0 para os times com mando de quadra. A gente vai falar um pouco delas, claro, mas saibam que a gente não sabe se alguém diminuiu para 2-1, se todas foram para 3-0, o que aconteceu. Mas a gente vai tentar fazer comentários mais gerais que possam valer para a continuidade da série. E, claro, a gente se foca também nas outras cinco, os outros cinco confrontos que não vão ficar tão atrasados assim.
É, o de sempre, em todos os playoffs, vocês que estão no áudio, por favor, tenham um pouco de piedade com a gente do passado.
Isso. E lembrando vocês, uma coisa que a gente avisou na semana passada, que já começou e já está rolando, todos os dias, meio-dia, tem ao vivo no YouTube com a gente fazendo o resumo da rodada. A gente comenta os jogos do dia anterior, aí nunca tem atraso. Aconteceram dois jogos ontem, a gente aparece no dia seguinte, comenta esses dois jogos. E a gente vai fazer assim de segunda a sábado, enquanto os playoffs estiverem acontecendo. Então no domingo não tem, a gente aparece na segunda para falar de todo o fim de semana.
Isso, todos os jogos do sábado e do domingo a gente comenta ao vivo na hora do almoço, meio-dia, às segundas-feiras.
É isso?
É isso.
Então, carinha do jabá, Danilo.
Boa, não é porque os playoffs começaram que a gente deixa de ser um blog. A gente ainda é o blog, o bolapresa.com.br. E se estamos nos dedicando integralmente à cobertura dos playoffs, fazendo o resumo da rodada gratuito, aberto, universal, todos os dias ao meio-dia, tirando o domingo, é porque nós temos assinantes, apoiadores que permitem que o Bola Presa exista e produza esse tipo de conteúdo. Então, se você quer ser um desses assinantes, se você quer manter o Bola Presa existindo, funcionando e feliz, é só assinar a gente em bolapresa.com.br/assine. E, além disso, claro, não é só a nossa existência que deveria ser suficiente para deixar seu coração quentinho, você ganha ainda muito mais, muito conteúdo extra exclusivo, centenas e centenas de textos, vídeos e podcasts especiais produzidos ao longo de anos
e ainda, de Bola Presa. E ainda apoia nossos outros projetos, claro, o Escuta Essa, o Poco Pixel e o Ilha Quadrada. É isso, falar de basquete?
Tamo correndo, é porque tem muita série para comentar. Bora!
Quer começar por qual, Danilo? Você tem uma favorita? Uma que tem mais ajustes, que você acha que mudou mais em relação à temporada regular? Eu tenho uma sugestão.
Manda.
Que é Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves.
Legal.
Eu acho que é a que mais mudou em relação ao que a gente discutiu no preview e ao que aconteceu na temporada regular, que foi o domínio do Phoenix Suns, que venceu os três jogos entre o Wolves e Suns na temporada regular, abriu 3-0, ganhou no último jogo da temporada regular, o jogo 82, que valia, né, pro Wolves, tinha uma chance pequena, mas ainda tinha de classificar em primeiro, então não é que o Wolves estava de salto alto, e não rolou, o Suns ganhou e ganhou com sobras, aí chegou na série de playoff, o Wolves ganhou os dois primeiros jogos e ganhou bem. Não foi jogo apertadinho, o jogo 2 foi com sobras, e o jogo 2 mais cruel ainda, né? Com Anthony Edwards e Karl Anthony Towns nem jogando tão bem assim.
É, nem foi um jogo ofensivo produtivo para os dois. Eles acabaram sendo carregados ofensivamente pelo McDaniels. Foi realmente surpreendente. E até comentar que a gente usa bastante aqui as odds da KTO. Orgulhosamente, não só porque eles patrocinam o Bola Presa, mas porque é um bom jeito de você ter uma fotografia de quem os especialistas e o público em geral naquele momento acham que vão ser os favoritos. E o Suns era favorito. Então a gente entrou nessa série com o Wolves sendo o azarão, de alguma maneira. Por isso que é tão surpreendente que eles tenham virado essa percepção geral tão rápido, né?
Azarão que acabou a temporada regular uma vitória atrás do primeiro colocado, azarão com mando de quadra, azarão com a melhor defesa da NBA.
E repito sempre, mas... com a melhor defesa disparada da NBA.
Mas é isso, é o retrato da época, tinha mais gente apostando no Suns do que no Wolves. A gente explicou os motivos no preview da semana passada e acho que é nossa obrigação tentar entender o porquê aquilo não se repetiu. E acho que o segredo está na defesa mesmo do Wolves, que ganhou duelos individuais que não ganhou na temporada regular. Eu acho que o Wolves é um time que está sendo favorecido pela mudança de... Não é de regras, né? De interpretação das regras da arbitragem.
Ênfase, né? Porque então, eles estão podendo jogar de maneira muito mais física, né? Menos coisas agora são consideradas contato faltoso dentro do garrafão, principalmente.
E era uma discussão que a gente chegou a ter, né? Então... A NBA tá marcando menos faltas, os árbitros estão marcando menos faltas, tá deixando mais contato acontecer, com isso tá tendo o aproveitamento de arremessos caiu um pouco, tá tendo menos lance livre, a média de pontos baixou. Até outro dia estavam tendo 13 pontos a menos por jogo nos playoffs que na temporada regular. Uma amostragem minúscula, claro, mas ainda assim. E isso favorece ou não favorece o Wolves? Porque o Wolves tá tendo uma grande defesa com as outras regras. Agora você está deixando os outros times também, talvez, conseguirem encontrar soluções defensivas?
O medo era que a distância, que é colossal entre a defesa do Wolves e as outras defesas, diminuísse se outros times conseguissem marcar de maneira mais física.
Porque tem times que melhoraram assim, né? O Dallas Mavericks não usou esse argumento. A gente está podendo trombar mais e a gente se dá bem assim.
O Jason Kidd disse que o time foi transformado defensivamente a partir do momento em que eles perceberam, jogo após jogo, que eles poderiam ser mais físicos na defesa. E funcionou. O estilo defensivo do Dallas Mavericks é beneficiado de poder dar uns empurrõezinhos, umas trombadas aqui e ali.
Então, dá pra se perguntar, se todo mundo é uma defesa um pouco melhor, vai cair a diferença pra defesa do Wolves?
Ou o Wolves vai ser ainda melhor?
O Wolves também vai conseguir tirar proveito e vai ser uma defesa ainda melhor. Nesses dois jogos, foi uma defesa ainda melhor e eu achei que eles tiraram proveito disso. Porque quando tava em quadra o Jaden McDaniels, o Anthony Edwards e o Nickeil Alexander-Walker, nossa, eles entravam dentro da roupa dos jogadores do Suns e falavam, marca aí. E, na verdade, só marcava a falta do Karl-Anthony Towns, porque é tradição, né? Se o Towns não tem problema de playoff, de falta nos playoffs,
não é
o Karl-Anthony Towns. Mas foi um problema dele. O resto do time não. Tá lá brigando. E o Bradley Beal, o Devin Booker não conseguem bater bola. Tanto de vezes que eles se embananaram, se perderam. Às vezes não é nem roubo. Às vezes eles perdem o controle, chutam a bola pra fora. Tá um negócio assim que eu não esperava ver. Eu achei que Booker e Beal iam ter alguma vantagem nesses duelos. Por melhor que seja o Jaden McDaniels, o que a gente viu na temporada regular é isso. É o Booker acertando o arremesso com a defesa na cara dele.
Acho que o McDaniels e o Alexander Walker estarem vencendo duelos individuais faz toda a diferença, mas também tem um pequeno ajuste, que é o fato de que o Wolves, como time, gosta de oferecer bolas de meia distância. Então, se você faz um corta-luz no McDaniels, ele fica no corta-luz, o Gobert faz um drop, né, caminha em direção ao garrafão, você cede aquele espaço de meia distância para o adversário. E aí vai do Alexander Walker e do McDaniels lutarem contra esse corta-luz e o Gobert dá um passinho pra frente pra você fazer um sanduíche. E eu acho que esse ajuste foi impecável. Começou a surgir essa situação em que o Devin Booker e o Kevin Durant não queriam pegar esse corta-luz porque eles sabiam que não ia render pra eles um arremesso livre de meia distância. Aí eles querem enfrentar o mano a mano. Pra não enfrentar o sanduíche, vai no um contra um. E aí eles não conseguem vencer esses duelos individuais. Não sobrou muita coisa ofensiva pro Suns fazer.
Eu acho que o Suns precisa, e é capaz, o que é importante, aproveitar mais os erros ofensivos do Wolves pra acelerar o jogo e não enfrentar a defesa do Wolves bem postada. É uma coisa que a gente falou no preview, porque aconteceu no último jogo da temporada regular. Transforma o rebote em contra-ataque. E às vezes o contra-ataque não é a bandeja livre, se for melhor. Agora, às vezes, o contra-ataque força um mismatch. O Devin Booker, ao invés de estar sendo marcado pelo Jaden McDaniels, está sendo marcado pelo Mike Conley. Porque é o cara que voltou primeiro e ficou na frente da bola.
Não que ele seja ruim na defesa, mas
ele, não é o J.D. McDaniel.
Ele tá alguns níveis abaixo. Até o Gobert. O Gobert é um defensor espetacular e tá se saindo bem nessa temporada, muito melhor do que em todo o resto da carreira, marcando o perímetro, marcando esses jogadores individualmente fora do garrafão, mas é mais desejável do que os outros. Eu acho que o Durant teve mais sucesso arremessando de média e curta distância contra o Gobert do que contra o McDaniels ou o Alexander Walker.
E eu achei que nesses jogos o Suns foi meio simples demais. E às vezes a coisa é, você tira o Gobert do garrafão, você não precisa atacar ele no mano a mano. Toca pro jogador do lado e esse jogador tenta fazer uma bandeja enquanto o Gobert não tá lá. O Bradley Beal ataca muito bem a cesta. Então o Devin Booker conseguiu uma troca de marcação, o Gobert tá nele. Você não precisa provar pra Deus e o mundo que você consegue pontuar em cima do Gobert.
Mas
passa a bola pro lado.
É que a gente tá falando disso do Suns a temporada inteira. Claro,
eles terminaram
que
a temporada tão bem.
Eles terminaram bem, mas eles são um time que passa muito pouco a bola, que gosta desses duelos individuais. É uma característica que qualquer time que tenha o Durant, se você deixar, vai fazer isso.
É que
você
é um duelo individual.
Forçar a mão pra não ser um time de mano a mano.
É um duelo individual, só que é outro. Tipo, é um duelo individual do Bradley Beal, nesse exemplo que eu dei. Só que contra outro jogador, sem cobertura. Eu acho que nessas duas partidas o Suns pareceu meio... Não foi inteligente o bastante. Não foi burro, porque não é que eles estavam batendo com a cabeça na parede. Mas, tipo, respira, procura uma solução melhor. E eu entendo que o Wolves é um time que às vezes parece que não tem solução melhor. Porque eles têm defensores bons em várias posições.
Você está escolhendo o Mike Conley para atacar como o elo mais fraco da defesa.
Os seus três jogadores principais de ataque estão sendo marcados por três bons defensores. Mas respira fundo, tenta uma outra coisa, faz um corta-luz. E sabe o que você pode fazer depois? Outro corta-luz.
Você não esgotou, né, a cota de corta-luz.
O Nurkic fez um corta-luz? Fala, Nurkic, faz outro. Até quebrar. Se não quebrar, paciência. Achei que o Suns foi meio que faz uma jogada, tenta uma coisa, deu errado, nem pega rebote ofensivo depois. Quer dizer, o Nurkic pegou alguns. Mas dá pra fazer mais. A gente já viu o Suns fazer mais. Eles têm talento pra fazer mais. Eles têm bons arremessadores de três, de meia distância. Eu acho que a série não acabou, mas 2-0 é bem perigoso. Bem perigoso. Porque 3-0 aí já fica mais difícil argumentar. E o Anthony Edwards tá aí, ó. Um quarto que ele faz 18 pontos. Que é o que pode acontecer também a favor do Suns. O Anthony Edwards não pegou, não fez 18 pontos no terceiro período do jogo 1 com boa defesa na cara dele?
É.
Por que não o Durant? Por que não o Booker? Por que não o Beal? É que tem que ser agora. Não dá pra em algum momento da série vai acontecer. Vocês já estão perdendo de 2-0.
Tem que acontecer imediatamente.
Tem que acontecer agora. Tem que acontecer agora.
E do outro lado, o ataque do Wolves oscilou bastante. Eles tiveram grandes momentos do Anthony Edwards no primeiro jogo. No segundo jogo, eles foram carregados pelo McDaniels.
Que aí, né, convenhamos que por mais que você... Eu sou um otimista do J.D. McDaniels. Quando ele assinou a extensão de contrato dele no começo da temporada, eu olhei e falei, legal. E aí depois que eu fui descobrir que o pessoal foi indignado, como você tá pagando isso pra um cara que faz meia dúzia de pontos por jogo.
Ele tem limitações, né?
É que quando a extensão de contrato do cara cai no momento onde você não pode se dar o luxo de perder ele.
E você não tem certeza de como ele vai se desenvolver,
e
né?
E ele é muito novo e você... Ele tá numa idade onde você não sabe o que vai acontecer com a carreira dele. Mas vai lá e paga e reza.
Tem que pagar.
Mas eu tava otimista. E não foi uma grande temporada ofensiva do McDaniels. Mas é legal ver um jogo desse aí que mostra que ele é capaz.
Então, deu certo. Ele acertou 10 e 17 arremessos no jogo 2, fez 25 pontos. E aí a gente é obrigado a chamar ele de corajoso. Ele foi corajoso. Ele atacou o Kevin Durant em todas as posses de bola em que ele estava sendo marcado pelo Durant.
Corajoso é uma boa palavra.
Não é? Se ele acerta um de 17 arremessos, a gente diz que ele é um baita de um iludido, um baita de um irresponsável. O Wolves flerta com essas duas possibilidades de vários jogadores diferentes, porque não tem um ataque bastante estabelecido. A defesa é que está sustentando. Então, se o Suns melhora o ataque, se a defesa do Wolves parece menos dominante, as chances do Wolves se enforcar com a própria corda do ataque deles é muito maior. Mas está difícil. Se o Suns está satisfeito com os mismatches que eles conseguem, e os mismatches são muito melhores pro Wolves do que pro Suns, aí não tem muito o que fazer.
Porque às vezes é uma coisa que já aconteceu no passado, assim. a gente vê uma série começar desse jeito e fala, não, mas tem esses duelos individuais, esses jogadores muito talentosos, estrelas, como no caso do Suns, eles vão encontrar uma solução. E aí vai passando os jogos e fala, não, a outra defesa é só muito boa.
Né? Então não tem muito o que fazer.
Então a gente tá... Eu acho ainda que o Suns tem resposta, mas a defesa do Wolves não é uma defesinha normal. Então se essa resposta não aparecer... Também não é pra gente ficar tão chocado assim.
E tem mais uma coisa que o Suns precisa se preocupar.
E o Kevin Durant vai embora pro Oklahoma City Thunder. É isso.
Só se perder pro Oklahoma City Thunder. É, outra coisa que o Suns precisa ajustar urgentemente, os terceiros quartos. Eles foram implodidos no terceiro quarto do jogo 1 e do jogo 2. Tomaram 21-5 no jogo 1. Depois tomaram 12-0 no jogo 2.
E assim... Você bota três estrelas num time pra essas coisas não acontecerem, né?
É justamente pra alguém não estar num bom momento, outra pessoa ir lá e fazer uma bola de segurança. É porque eu acho que essa é a questão principal. O Suns não tem bola de segurança contra essa defesa do Wolves.
Você não pode ter Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal e não ter uma bola de segurança.
Pois é.
A questão de três estrelas num time é... Uma descansa, aí você tem duas em quadra. O tempo inteiro, 48 minutos de dois All-Stars em quadra.
Como é que você toma 12-0?
Não é pra...
Né?
É pra... O time tá mal, tá sem resposta, não sei o quê. O Durant vai lá e acha uma cesta, porque ele é o Kevin Durant. Esse é o plano de ter três estrelas. Por isso você mandou tudo que você tinha e mais um pouco pro Brooklyn Nets. Pra isso. E depois pro Washington Wizards pra trazer o Beal. Então o Suns não pode se dar o luxo de fazer de novo o que fez nos dois primeiros jogos.
Sem dúvida. Tem que voltar muito melhor do intervalo, né?
Escolhe uma do leste aí pra gente falar, Danilo.
É, você fala... Falou aí, vamos começar pelas séries mais diferentes, com mais ajustes. Acho que a gente pode falar do Heat Celtics, não?
Heat Celtics, a gente comentou bastante hoje mais cedo no resumo da rodada, porque ontem, né, quarta-feira, o Miami Heat venceu o Boston Celtics em Boston, empatou a série em 1-1 e, bom, a gente não esperava, né? Porque a gente conhece o Heat, a gente conhece o Eric Spoelstra, a gente sabe dos ajustes, a gente sabe... da mística, a gente sabe da cultura do Miami Heat. A gente sabe que eles são melhores desfalcados, muitas vezes. Mas desfalcado de Jimmy Butler? Parecia um pouco demais. Contra um Celtics que parecia com bem menos pontos fracos do que qualquer outra versão desde, sei lá, 2017 pra cá.
É claro que existe um histórico que mostra que o Heat consegue... ultrapassar esse tipo de adversidade, que eles gostam de estar desfalcados. Mas é que uma parte disso virou quase piada, sabe? Virou quase anedota. A minha função como analista esportivo é ser cético com relação a essas coisas e tentar enxergar as possibilidades dentro do que o time construiu ao longo da temporada e o que está aparecendo agora. Eu quero ser aquele idiota que aparece e fala: esse time tem camisa, tem que respeitar...
Assim, se eu abraçar a ideia da camisa pesa e de ficar lembrando só dos playoffs do ano passado, eu não vou ficar todo dia assistindo o jogo.
É, pois é, já fica com a tradição e aí você não tem que analisar jogo a jogo.
Se eu fico igual um imbecil todos os dias assistindo um jogo de 30 times diferentes...
81 jogos de cada time.
82.
82.
82 jogos de cada
81
time.
81 são os pontos do Kobe.
E não só isso, dá mais trabalho que isso, porque você assiste igual um condenado e sabe o que você fez? Você não assistiu mais do que você assistiu. Porque eu não assisti mais de 40 jogos inteiros do Miami Heat na temporada. O que quer dizer que eu assisti menos do que eu assisti. Porque eu tava assistindo o jogo do Hornets. Não devia.
Não devia, hein? A falha foi essa.
Assim, o jogo do Lakers, do Nuggets, do Suns, de um monte de gente. Jogo picotado, resumo. É muita coisa. Aí você vai lá e lê...
Especialistas.
Os caras que o trabalho deles é falar só do Miami Heat.
É claro, gente que acompanha muitíssimo de perto, porque eles são... Não são generalistas, eles são especialistas.
E o cara que tá lá, e aí vai lá, assina... Eu leio todas as newsletters de um cara que escreve um texto sobre todos os jogos do Utah Jazz. Eu li 82 relatos de partidas do Utah Jazz.
E não é porque você gosta do Utah Jazz, é porque você gosta do cara que faz os relatos,
não é? Acho que ele escreve muito bem, eu gosto do que são boas análises. E, bom, é meu trabalho, eu preciso saber o que tá acontecendo com o Utah Jazz. Sem assistir os 82 jogos. E esses caras que estão lá todo dia, eles nem conseguem ficar se prendendo à mística, à camisa, nos playoffs a gente vai se acertar. O cara tá lá todo treino, todo jogo. no fim, está escrevendo sobre os problemas do Miami Heat, porque foi uma temporada cheia de problemas.
Claro, ele está vivendo o que está acontecendo nesse momento no time, né?
Então, a nossa questão é, dentro de todos esses problemas que levou o Heat à oitava colocação, que coelho eles vão tirar da cartola para dar trabalho para esse Boston Celtics?
Não parecia.
Tiraram. Tiraram. Assim, tem sua dose de aberração. Eles acertaram 23 bolas de 3 em 43 tentativas.
53% de aproveitamento.
É bizarro dos dois jeitos. O aproveitamento é muito alto e a quantidade também. Acertar 23 bolas de 3 num jogo é difícil, mesmo tentando muito mais do que as 43 bolas. Eles conseguiram as duas coisas. É, assim, impressionante. A gente falou no resumo da rodada. O melhor jogo que eu vi do Tyler Hero na vida. Eu sei que na bolha ele jogou muito bem, já carregou o time nas costas. Como pontuador, ele já fez bem mais do que os 24 pontos que ele fez. Agora, como cérebro do time, nunca tinha visto. Manipular a defesa do céu. Aquele lance que ele deu o passe sem olhar para o Adebayo.
Foi incrível.
Ele fez o primeiro pick and roll, controlou a defesa, recebeu a bola, fintou o Tatum, deu um drible para frente, fintou o passe para manipular a defesa para a zona morta, aí deu o passe sem olhar para baixo do garrafão. Parecia que ele parecia o Chris Paul com 50 anos de carreira nas costas.
Muito no controle, sendo que a capacidade de construir jogadas para os outros é a grande limitação que o Tyler Hero tem.
Nossa, foi um jogo espetacular. Eu fiquei muito feliz de ver. Foi uma atuação de gala do Adebayo também, do Eric Spoelstra. E aí vem a pergunta. Dá para repetir?
É, se é difícil.
Ou se não der para repetir, tem outra coisa que dá para fazer para empurrar o Celtics para a lama?
Eu não quero soar muito repetitivo, porque a gente falou disso no resumo da rodada de hoje, mas 53% de aproveitamento com 23 bolas de 3 pontos convertidas é necessariamente uma aberração. É difícil conseguir esse volume de arremesso, essa porcentagem de aproveitamento sozinho, assim, sem marcação nenhuma. Mas o que o Spoelstra e o Heat conseguiram foi gerar as melhores condições possíveis para você chegar no aproveitamento desse. Então é uma junção de um aproveitamento totalmente inesperado, fora da curva, muito difícil de repetir, e a construção de um cenário que torna isso viável, embora muito pouco provável.
A questão do Heat é achar um bom plano de jogo e tentar executar toda a partida, e quando der pra roubar uma, rouba uma. Roubar não no sentido de vitória do Knicks, não ser roubado. O roubar de, ó, conseguimos aqui. Eu chamo uma brecha, pegamos essa vitória pra gente.
E eu acho que é isso. Taticamente, o Spoelstra montou um modelo que ele tá dando uma chance pro time. E essa chance pode ser o Celtics se desesperar, o Celtics não saber o que fazer, o Celtics ficar um pouco atrás no placar e aí o ataque deles desintegrar no processo, ou eles acertarem 53% de aproveitamento aí nas bolas. Então, o importante é criar um cenário em que o Heat possa roubar um joguinho, em que alguma coisa fora da curva aconteça.
E como a gente falou no resumo, a chave dessa vitória do jogo 2 foi forçar mais arremessos de 3, punir os pivôs do Celtics por não querer sair na linha de 3, que é uma coisa que o Celtics faz muito bem, né?
Eu acho que é o melhor time fazendo isso em toda a NBA. O pivô, quando faz parte do pick and roll, ele recua, mas ele recua num ritmo específico para que outro jogador do Celtics possa cobrir o perímetro. Então nunca o Porzingis ou o Al Horford vão ter que contestar uma bola de 3 pontos. É muito raro isso acontecer. Em geral, eles estão protegendo o garrafão de uma possível infiltração, outro jogador do Celtics vai fazer essa cobertura na linha de 3. Eles fazem isso muito bem, assim, não dá para executar isso melhor.
Mas o que eu tava pensando não era nem isso. Eu acho que o Celtics é o melhor time que faz isso no ataque.
Ah, no
de
ataque.
De punir os pivôs adversários que não querem sair do garrafão porque eles abrem 5 e infiltram e passam para fora. E o Heat fez o mesmo plano. Só que no mesmo plano, na teoria. Na prática, não, porque o Adebayo não fica aberto na linha dos 3 igual o Porzingis fica. Eles geraram as bolas de 3 de outro jeito, abusando das ajudas defensivas do Celtics, que é o que eu acho que vai morrer pro jogo 3. E foi uma coisa que o próprio Heat fez no jogo 2, não ajudar. Confia na defesa mano a mano e não cede bolas de 3. Foi um dos jogos que o Celtics menos arremessou de 3 em toda a temporada. O Celtics é o time que mais arremessou de 3 por jogo na história do basquete profissional da América do Norte.
E eles não tinham arremessado tão pouco assim quanto arremessaram eles, contra esse Heat.
Um dia normal do Celtics, eles estão metendo 50 bolas de 3. Assim, tentando, não acertando necessariamente. Ontem eles tentaram 32.
Eu queria muito ver esse momento do vestiário do Heat, em que o Spoelstra chegou no Tyler Herro, no Duncan Robinson e falou: vocês vão ter que defender e não vai ter ajuda nenhuma. Não vai ter cobertura, não vai ter ninguém dobrando. Vocês estão sozinhos. E boa sorte, façam um trabalho que não seja ridículo.
Sei que o que eu queria muito pra essa série, Danilo, o que eu mais queria, que o Heat vencesse pelo menos mais um joguinho em Miami pra chegar num jogo 5 em Boston empatado. Porque aí é pressão, pressão mesmo. E é, não é toda a questão do Celtics, como eles lidam com pressão? Não sempre, né? Nos últimos anos eles ganharam uns jogos bem... de muita pressão. Teve jogo 7 contra o Sixers, jogo 7 contra o Bucks, eles ganharam. Mas também tiveram os momentos onde eles não só perderam jogos importantes, tivemos a sensação de que eles sentiram um pouco o baque. A final contra o Warriors, ano passado contra o Heat. Então, queria ver eles sob pressão, e sob pressão contra o Heat, contra o Eric Spoelstra, contra o fantasma do Caleb Martin não errando bola de 3.
E é um fantasma mesmo, começa a entrar na cabeça. Você começa a ficar com medo de que se você errar esse arremesso, o Heat vai te punir de alguma maneira do outro lado.
E assim, você vai dormir e você pensa, é o Caleb Martin, não é possível. Ele não faz isso com mais ninguém.
A gente tá aqui louvando o que o Spoelstra fez, atrair Porzingis e Horford pra fora, se aproveitar do fato de que eles não marcam perímetro, dar arremessos rápidos, conseguir dar sempre o passe certo quando vem ajuda, assim, tudo perfeito. Mas você soma isso, o fato de que o Caleb Martin acertou bolas de 3 com o Tatum na frente dele com a mão enfiada na cara.
Acertou 5 de 6 bolas de 3 nesse jogo.
Teve coisas aí que foram simplesmente acima do talento usual desses jogadores.
Já que eu falei que foi roubado, Danilo, vamos falar um pouco de Knicks e Sixers? A gente não precisa falar muito, porque como eu avisei, daqui a pouco tem o jogo 3. Então vai saber o que vai acontecer, a gente não quer que seja chato para quem vai ouvir a versão editada. Mas acho que vale uma discussão, porque foi onde a arbitragem foi mais protagonista.
Sem dúvida.
O Sixers estava ganhando o jogo 2 lá em Nova York, o Sixers estava prestes a empatar a série, virou até piada a equipe de transmissão local do Sixers, da TV da Filadélfia, porque o Sixers estava batendo o lance livre para abrir 6 de vantagem, faltando 20 e poucos segundos. E eles já estavam anunciando o programa pós-jogo. Vamos falar então, analisar essa vitória, ver o que, que o Sixers fez. Aí o Sixers erra o lance livre, o Knicks vai pro ataque, acerta a bola de 3 chorada do Jalen Brunson, e aí eles roubam a bola na saída de bola e imediatamente o DiVincenzo... Imediatamente não, né? Ele erra o primeiro arremesso, eles pegam um rebote ofensivo.
O Hartenstein pega o rebote ofensivo, a bola volta pro DiVincenzo e ele acerta,
ele vira
a bola
o jogo. Então, em segundos, o Sixers vai de como vencemos esse jogo para como perdemos esse jogo. E a resposta passa pela arbitragem, porque esse roubo de bola para cima do Tyrese Maxey veio com duas faltas, segundo o relatório oficial de arbitragem da NBA. Eles admitiram 3 erros. Falta do Brunson antes do Maxey segurar a bola. Falta do Josh Hart quando o Tyrese Maxey estava já com a bola. E um pedido de tempo do Nick Nurse quando o Maxey estava com o controle da bola que eles deveriam ter dado para os Sixers e não deram. Então, 3 erros admitidos pela equipe de arbitragem da NBA no relatório oficial. Não é palpite nosso.
Isso, essa é a diferença. Quando a gente fez o resumo da rodada, a gente discutiu bastante esse lance. O Nick Nurse ficou indignado, o Embiid mostrou foto do Brunson arrastando o Maxey pela camiseta, que acabou causando a queda dele no chão que levou ao roubo de bola.
Que eu achei o erro mais óbvio.
Esse foi o mais difícil de ignorar.
A falta do Josh Hart eu confesso que eu não vi, não sei que ângulos eles usaram no relatório. E o pedido de tempo, eu acho um desses erros aceitáveis. Porque o tempo que o Maxey tem controle da bola e o Nick Nurse pede o tempo é tão rápido que eu acho esse um erro. Erro é erro, mas bem compreensivo. O puxão de camisa do Brunson é bem imperdoável.
E um puxão de camisa quando a bola não estava em quadra, o que significaria lance livre para os Sixers e depois mais uma tentativa de repor a bola.
E um momento onde é normal fazer falta. porque você quer parar o jogo, lance livre. Então os árbitros estão olhando para isso, né? Não é como se eles estivessem distraídos com outra coisa. É,
então, a gente já falou, né, que Nursing Bid mostrando imagens nas coletivas de imprensa. As reclamações já estavam lá. O que a gente não tinha quando fez o resumo da rodada era o relatório dos últimos 2 minutos. A NBA libera isso em todos os jogos que tiveram placares apertados. E eles refazem todas as decisões dos árbitros nos últimos 2 minutos, dizem o que estava certo e o que estava errado. Tiveram que admitir esses erros consecutivos.
Teve, né, um erro também contra o Knicks, né? Uma falta do Embiid, eu acho, em cima do Anunoby, se eu não me engano. Talvez esteja errado. Mas teve uma falta também que o Knicks deveria ter a seu favor e não teve. Só para ficar registrado. Mas o que eu acho interessante, pensando para a série, é que custou um jogo muito importante. O Sixers só falava disso depois. O Sixers entrou com um pedido formal lá de reclamação, que a gente até brincou que não tem consequência nenhuma, é só para oficializar a insatisfação.
É só para você deixar claro e protocolado que você ficou bravo.
É, e eu tô bem curioso para ver como o Sixers lida com isso, como eles lidam com o próximo jogo, com o próximo erro de arbitragem que vai acontecer. Não sei se vai ser tão drástico e faltando 15 segundos, mas algum erro vai ter, se vai ter pressão, se vai ter falta técnica, se os árbitros vão sentir a pressão. Porque acontece, e eu nem acho que é a teoria da conspiração. Eu não acho que é aquela coisa, né, agora vão compensar pro outro lado.
Não, é uma questão psicológica mesmo. Você fica morrendo de medo de que, caso você erre, o erro prejudique o Sixers de novo, porque aí parece que você tá enviesado. Então você fica mais aberto a possíveis erros com o Knicks, não com o Sixers.
E a reclamação pesa, né? A reclamação não é você errou. Vocês erraram de novo, igual no jogo passado. E o árbitro tá lá, na mira de todo mundo. O árbitro entra no jogo sabendo que ele é um personagem principal, mais do que o normal, e que vão estar assistindo, que vão estar esperando essa compensação.
Justamente, e que se ele erra de novo pro Sixers, é jogo 3, ele destruiu a série.
Ou ele
erra.
Claro
que isso tem impacto, né?
Ou ele erra porque ele não quer parecer que tá compensando pro Sixers, né? Então ele não vai dar qualquer conta. Sei lá como isso mexe com a cabeça de um árbitro. Sei que vai estar todo mundo olhando para isso daqui a pouco nesse jogo 3. E
lembrando,
e influencia, né? Não tem o que fazer.
Influencia. E o Embiid falou: nós vamos ganhar a série mesmo assim, nós somos o melhor time. Eu acho que ele tem razão, mas começar com 2-0 e o peso psicológico de ter perdido os jogos dessa maneira são difíceis de lidar.
E eu acho que o que acontece nessa série é o que mais mudou. A gente falou, a gente começou o podcast falando sobre isso, né? Coisas que mudaram em relação à temporada regular. É o Knicks ganhar sem o Jalen Brunson, sem entre aspas, porque tá lá, ele leva a bola pro ataque, ele é o armador, ele arremessa 20 e tantas bolas por jogo, mas ele tá errando tudo.
E tá errando. É chocante, porque o Jalen Brunson, ao longo da temporada, acertou arremessos muito difíceis, muito contestados, mas bastante mérito dos Sixers nisso, o plano tático defensivo deles, é tirar o Brunson do jogo e convidar o resto do Knicks a fazer alguma coisa. Eles estão deixando o Josh Hart completamente livre nas bolas de 3 pontos. Eu até comentei isso no resumo da rodada. O Josh Hart já sabia que o Sixers ia fazer isso com ele. Ele teve 6 dias de descanso entre o fim da temporada regular e o começo dos playoffs. Ele disse que passou os 6 dias arremessando bolas de 3 pontos livre. Porque às vezes, até quando eles vão treinar a bola de 3, eles querem lá alguém da comissão técnica contestando. Porque esse é o arremesso real de jogo, ele tem contestação. Ele treinou só arremessos livres, porque ele falou que ele tem um ritmo diferente arremessando quando está livre, que ele prefere que contestem. Então, ele estava preparado para isso. Nos 2 jogos, ele converteu 8 bolas de 3 pontos somadas, fez diferença.
Exatamente 4 em cada partida. E no jogo 1, ele acertou 3 no último quarto. 2 nos minutos finais, que foi o que decidiu o jogo 1.
É muito importante, mas quando você faz a conta, o que ele gerou não é o suficiente para repor os pontos que o Brunson está deixando de fazer.
Os 2 jogos foram bem disputados. Isso influencia também a fala do Embiid, né? Os 2 jogos chegaram nos minutos finais praticamente empatados, ou com vantagem de 1, 2 pontos para algum lado, troca de lideranças. E em um deles, o Josh Hart acerta 2 bolas de 3, uma delas bem marcada, nem livre estava, e na outra, essa virada maluca nos segundos finais. E o saldo com o Embiid sempre muito bom no jogo 1. Sim. Eles perderam por 7 e o saldo do Embiid no jogo foi de mais 14. Eles perderam por 21 pontos. os 11 minutos que o Embiid não jogou.
Que foram 11 minutos porque ele acabou caindo e sentindo o joelho esquerdo de novo.
O Knicks não tem resposta pro Embiid e o Knicks não tem resposta pro Maxey, que também tá pontuando a hora que quer. E do outro lado, o Sixers tem muito sim uma resposta pro Brunson, que tá sendo marcado quadra inteira, errando um monte de arremesso. E aí o resultado é 2-0 pro Knicks?
É esquisito mesmo.
É bem esquisito. Então dá para entender de onde veio isso do Embiid, mas o Knicks tá achando as vitórias. O que o Sixers não tem resposta são os rebotes ofensivos.
É difícil de ter contra o Knicks mesmo.
Seja o Josh Hart, seja o Hartenstein, seja o Mitchell Robinson, quem tá em quadra vai lá e engole todo mundo. Isso o Sixers não achou resposta. E o Knicks vai arranjando bola de três, força uns erros, tá atrás no placar, consegue uma boa sequência, porque o ataque dos Sixers também é meio oscilante, altos e baixos. É. Então, é uma coisa de playoff, né? Uma coisa é você ter um bom plano tático, bons momentos, a outra é ir lá e ganhar o jogo. Tem time que sabe ganhar jogo.
É o caso do Knicks. O Knicks está acostumado a ganhar jogos em que eles não têm as respostas. Em que eles não vencem o duelo tático. Em que você não consegue encontrar exatamente o que eles fizeram para vencer. Eles gostam de levar o jogo pro caos, eles jogam basquete na lama. E aí quando você vê, tá todo mundo se engalfinhando e eles conseguem uma cesta improvável.
O jogo não tá dando certo. Faz 30 minutos que o jogo não tá dando certo pro nosso lado. Mas a gente não tá perdendo por muito, né? O Knicks nunca fica 20 pontos atrás. A gente consegue embalar 6, 7 minutos de inferno? Vamos tentar.
É pressão, ver se gera turnover, ele transforma isso em ponto rápido.
E aí eles, às vezes, conseguem umas viradas que você olha e fala, eles não estão merecendo. Fala, que basquete não é merecimento. O basquete é quem faz mais ponto. Mas não parece que eles fizeram por merecer aquilo ao longo do jogo, e eles dão um jeito. E o Sixers, olha, tá aí um time que dá jeito de perder jogo de playoff também. Nos últimos 6 anos.
Aí já virou questão de mística. E esse é um tipo de mística que eu acredito. Porque os jogadores começam a...
E cristais.
Isso não. Se bem que no Big Brother, né? Depois que a Yasmin usou o cristal dela lá e girou o troço na bacia de cristal, começaram brigas incessantes e não parou mais, né?
A gente
então, não acredito mais que existe isso.
Os fatos, né?
Mas eu acho que esse tipo de histórico atrapalha a cabeça do jogador. O Sixers não começa a pensar, nossa, a gente não pode perder esse jogo no final de novo. Você não começa a ficar nervoso e ansioso e mais propenso a fazer alguma burrada?
Sem dúvida.
Com certeza acontece.
Bom, vamos passar para outras séries. Algumas não tem tanto a analisar. Por exemplo, Danilo, Lakers e Nuggets. Se você quer saber tudo sobre o game winner do Jamal Murray, recomendo o resumo da rodada que a gente fez essa semana. Mas dentro desse tema de o que mudou... do preview, da expectativa, dos jogos da temporada regular, dos jogos da temporada passada, nesse caso, que os times são parecidos, a resposta é nada.
O
resultado é o mesmo, a história do jogo é a mesma. De novo, é o Lakers jogando muito bem primeiros tempos e perdendo a liderança e tomando virada. Eu vi uma brincadeira que eu chorei, mas foi muito boa. Que foi o plano tático do Denver Nuggets contra o Los Angeles Lakers. E é aquele meme do cara que tá jogando videogame encostado pra trás na cadeira. E aí ele coloca o tronco pra frente, tipo, agora eu vou jogar sério. É isso, é o primeiro tempo e o segundo tempo. No segundo tempo parece que o Nuggets fala, agora eu vou jogar sério. Aí a defesa melhora. Aí o Anthony Davis, que tá jogando bem contra o Jokic, não consegue mais parar o Jokic. Aí o Jamal Murray, que tá com 3 de 14 arremessos, acerta 5 seguidos. Com a defesa na cara. Com o LeBron na cara dele, com o Anthony Davis na cara dele. E é a primeira vez que acontece? Não, é a décima. Não é a primeira vez que o Jamal Murray tem um jogo ruim e pega fogo no quarto período. Nem contra o Lakers, é tudo repetido. Então eu não sei mais o que falar.
Sabe aquela luta famosa do Muhammad Ali? Que ele passa vários rounds apanhando, assim, tomando uma surra histórica.
É ele com o George Foreman, não é?
É, no final do round, ele tá apanhando, ele chega na orelha do adversário e fala... Isso é tudo que você tem pra mim? E aí diz que o oponente foi pro banquinho no intervalo e falou, eu não vou voltar, eu não tenho mais, eu tô exausto de bater, não aguento mais bater, não consigo levantar meu braço.
Eu consegui bater, né?
Pois é.
Eu consegui bater, eu acertei o soco, não é que eu tô dando soco no vazio, que acontecia com o Muhammad Ali também.
Acontecia, mas foi lá, deu uma surra, acertou tudo e o cara fala assim, é só isso? E aí, é claro que o Muhammad Ali voltou no round seguinte e venceu a luta imediatamente. É.
Mas
essa
pelo menos,
é a sensação, não é?
Mas o George Foreman tem uma famosa rede de grills elétricos no nome dele, que o Muhammad Ali não tem.
E o Lakers, a única solução é também ter uma famosa marca de alguma coisa culinária.
Faz esquenta meu lanche aí no Muhammad Ali? Nunca ouvi essa frase. Agora põe no George Foreman, já ouvi inúmeras vezes.
Tá aí, né? A gente vence o duelo cultural como pode.
É, o Lakers é mais famoso. O Lakers tem mais torcida.
Mas olha,
o Lakers é mais amado.
Essa,
o Lakers é mais odiado também.
Essa freguesia por Nuggets vai ficar famosa, assim. Vai ficar tão famosa quanto o Lakers. É muito difícil. O jogo, como você disse várias vezes, é muito longo. O Lakers não consegue. Precisa fazer tudo muito perfeito, com muita intensidade, sem nenhum deslize, por tantos minutos. Uma hora.
O que eu mais espero é que o Lakers ganhe um jogo, de preferência hoje, né, pra não ficar 3-0, e os jogadores do Lakers tirem sarro disso. Do tipo, eles brinquem com o finalmente, ganhamos uma, pra deixar o negócio mais leve.
Chegou em 10 já, né? São 10 vitórias consecutivas no Nuggets em cima do Lakers.
E a discussão mais importante, na verdade, Danilo, é como ser varrido duas vezes em 2 anos seguidos pelo mesmo adversário afeta o legado de LeBron James. Mas é uma discussão tão séria que a gente não vai ter.
A gente não tá preparado pra isso.
Aguarde. Vai ter um podcast só sobre o legado de LeBron James. E como uma suposta possível varrida muda tudo.
Sério, eu pagaria dinheiro pesado pra não ter que escutar esse podcast, que certamente não irei gravar.
Não, a gente não vai gravar. Bom, mais uma série. Eu não quero falar de Cavs e Magic, porque vai ter jogo daqui a pouco. E é a série menos interessante, porque o Magic não consegue fazer uma cesta, Danilo. Talvez a pergunta seja essa. Você acha que daqui a pouco, jogando em casa, o Magic faz uma cesta?
O Magic é melhor ofensivamente em casa, o que obviamente não faz nenhum sentido, é só impossível de explicar. Mas eu acho que o problema não é o ataque do Magic. O ataque do Magic é...
Não!
O ataque do Magic é ruim.
Tem um problema pior.
Tem um problema pior. Porque o ataque do Magic é ruim, é fraco, é limitado. Mas dá-se um jeito de conseguir uma bolinha aqui, uma bolinha ali.
Às vezes não dá.
O Paulo Banqueiro consegue ali uma mágica. A defesa deles volta e meia gera contra-ataque. Então, dá-se um jeito. O problema é esse ataque do Magic ser tão ruim enfrentando essa defesa do Cleveland Cavaliers. Aí é só muita crueldade. Não tem como. Não consigo imaginar eles pontuando o suficiente para ganhar um jogo de basquete, a não ser que o jogo termine 2-0.
Temos um amigo, ouvinte, assinante, o Luiz, que tá viajando para Orlando e conseguiu o ingresso.
Que legal.
Pro jogo 6. Ele tá desesperado com medo que a série não vai chegar no jogo 6.
É possível que não chegue.
Porque o Magic tem que ganhar os próximos dois em casa, ou ganhar um deles, depois ganhar o jogo 5 em Cleveland. E os dois primeiros jogos não passaram um otimismo, assim, né? E ele tá, putz, eu ia ver um jogo de playoff ao vivo, né?
Imagina, deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo.
Isso que dá colocar a sua fé no Orlando Magic, que é uma meninada aí, uns moleques de espinha na cara.
Eu falei isso no resumo da
mas
rodada.
Mas eu acho que ainda dá.
É difícil imaginar como, mas é claro que dá, né? O Magic já conseguiu fazer o ataque produzir alguma coisa.
Jogando em casa, o Gary Harris pode... Que, aliás, não tá mal de 3, longe disso. Não vai acertar 0 de 5 de 3 de novo, né? Jalen Suggs melhorou nas bolas de 3. E... acho que dá pra conseguir alguma coisa. Mas assim, foi meio assustador os dois primeiros jogos. Foi mais feio do que a gente imaginava e a gente sabia que ia ser feio.
O Paulo Banqueiro saiu do jogo 1 dizendo que era uma boa notícia. Que eles tinham acertado 32% dos arremessos, 21% da linha de 3, 60% da linha de lance livre. E que o jogo tinha ficado apertado até os 2 minutos finais.
E
ou seja...
Ele tinha cometido 9 turnovers?
9 turnovers e gerado 0 pontos em jogadas de pick and roll. Nem ele pontuou, nem ninguém envolvido no pick and roll com ele pontuou. Assim, desastre completo de criação de jogadas.
Tem um jogador que podia salvar esse Orlando Magic, que é um jogador que funciona nesse esquema de eu sou o único cara bom no ataque de uma boa defesa, e ele pode virar free agent em breve.
É o Donovan Mitchell.
Bingo!
Não é?
É só trocar de time.
Porque no fundo...
É só inverter.
Não foi exatamente essa a lógica do Cavs? A gente tem uma das melhores defesas da NBA, a gente precisa de um cara que pontue sozinho atrás do Donovan Mitchell.
Se o Magic for eliminado, cumprimenta lá e chega no ouvidinho do Donovan Mitchell e fala, vem. Só vem.
É que se ele venceu o Magic, por que ele queria trocar de time, né?
Mas olha o potencial.
Não, e essa é incrível, porque a defesa do Magic é ainda melhor que a excelente defesa do Cavs.
E é mais jovem. Eu vou perguntar pra você, mas já sei a resposta. Você gosta mais do banqueiro ou do Darius Garland?
Você gosta mais de Cleveland ou de Orlando?
Que grande parque temático tem em Cleveland? Eu não conheço nenhum.
Acho que a coisa mais parecida com o parque temático era o...
Ruína de fábrica.
O ginásio da cidade, quando o LeBron James jogava lá.
É verdade. Mas é isso. Eu tô esperando o Orlando Magic se ter alguma resposta ofensiva, mas é o que você falou. O ataque do Magic não foi bem ao longo da temporada. Esse foi o 12º ano seguido, né? Que eles acabaram entre os 10 piores ataques da NBA. 12 anos seguidos.
É, virou birra já. Eles estão fazendo de propósito.
Tem um ouvinte nosso aí que deve ter filho de 12 anos.
Verdade. Deve ter o 20 nosso, que não era nascido quando essa sequência começou.
E o ataque do Kevin, a defesa do Kevin também é muito boa, e eles têm o Donovan Mitchell e mais bolas de 3 pontos, né? Que é uma coisa que eles não tinham no passado e foram atrás justamente para situações como essa.
E acho que teve um momento bem emblemático no jogo 2, quando o Magic diminuiu a vantagem e, assim, conseguiu sonhar, fez uma sequência ali, conseguiu sonhar. E aí, com a excelente defesa do Magic bem montada, o Donovan Mitchell fez 4 pontos seguidos. 4 pontos é muita coisa.
É o que o Magic faz em 6 meses.
Pois é, pro Magic conseguir tirar 4 pontos leva tempo demais. E não é que a defesa do Magic falhou. É que o Donovan Mitchell é o tipo de jogador que vai fazer 4 pontos consecutivos em algum momento contra qualquer defesa que já existiu no basquete. É isso que o Magic sente falta. Do Donovan Mitchell com eles ou do Donovan Mitchell não estar no time adversário. Um dos dois. Mas se você puder juntar as duas coisas, era melhor, né?
E eu comentei mais cedo no resumo da rodada que é meu vício, que eu não devia ter. A gente prega isso, que a gente tem que ter paciência, mas é muito difícil não assistir playoff pensando o que esse time vai ter que fazer no off-season. Jogo do Magic, eu passo assim, eu troco o Wendell Carter Jr. por quem? Quem que é o armador que eu vou trazer? Em vez de só assistir o jogo, né? Culpa toda minha.
E o Wendell Carter Jr. tinha um lugar nesse Magic que eles não queriam abrir mão dele, porque ele é um bom jogador de defesa que arremessa a bola de 3 pontos. Ou seja, um respirinho ofensivo, né? Em terra de cego, quem tem um olho é caolho, né? E na prática, eles nunca confiam no Wendell Carter Jr. Pra...
É que o Jonathan Isaac tá jogando tão bem, virou pivô titular agora nessa série. E o Mo Wagner é tão bom vindo do banco.
Ele se movimenta tão bem sem a bola.
Espaço o Wendell Carter Jr.
O Mo Wagner foi responsável pelos melhores momentos ofensivos que o Magic teve nessa série.
E brigou com um monte de gente. Porque é o que ele faz também, né? Deu um grauzinho no jogo 2 porque ele começou a discutir com todo mundo.
Não, imagino ele indo no mercado, trombando com uma galera e discutindo com todo mundo na fila pro caixa.
Sempre é culpa de todo mundo. É.
Mas adoro,
insuportável, assim. Mas eu gosto.
É, não, extremamente carismático.
Thunder e Pelicans. Não, né?
Tá.
Clippers e Mavs. Clippers e Mavs. É bem mais legal.
É mesmo?
Clippers e Mavs.
Bora então, Clippers e Mavs.
Clippers e Mavs é uma das séries, é a única na série do Oeste que tá 1-1. O Dallas Mavericks ganhou o jogo 2 lá em Los Angeles, que foi o retorno do Kawhi Leonard, que não jogou bem, mas que bom que jogou. Porque muitas vezes é difícil voltar, ainda mais ele que nem estava treinando direito, voltar já no, na pegada dos playoffs. Então é bom que já tirou da frente pelo menos isso. Já teve uma partida para tirar a ferrugem.
A gente descobriu que o Kawhi estava lesionado porque ele não estava treinando. Né? Nem informaram que era uma lesão, o Tyronn Lue escondeu até o último segundo, falou que não estava planejando nada para... caso o Kawhi estivesse lesionado, mas não estava treinando e aí voltou a jogar sem ter treinado mesmo, que é péssimo.
Não jogou bem, errou todas as bolas de 3 que tentou, mas é o primeiro passo para o Clippers, eu acho, ganhar essa série, ter o Kawhi Leonard, por mais sensacional que tenha sido o James Harden no jogo 1, acho que o Dallas é um time muito forte para você levar sem seu principal jogador. O Clippers jogou a temporada inteira com o Kawhi, é o ano que ele mais jogou, desde sei lá quando, esse cara era um menino. E de repente, justo nos playoffs, maldição, né? Clippers é...
É, amaldiçoado, né? Clippers e maldição é pleonasmo.
Então, bom que ele voltou, mas agora é ver como ele consegue quebrar a defesa do Dallas, que foi a história do jogo 2. Incluindo aí o Lockdown Luka, novo apelido do Luka Doncic aí, porque o Clippers tentou 17 arremessos em que ele era o marcador principal e acertou dois.
Dois arremessos convertidos. Doncic foi alvo no jogo 1 inteirinho. Falou que ia levar isso pro lado pessoal no jogo 2.
A lá Michael Jordan, né? Levei peso pro pessoal.
Pelo jeito, vários jogadores obsessivos compartilham dessa abordagem. E o Doncic saiu muitíssimo bem, fez uma defesa bem física, trombou muito, usou bastante o corpo dele.
E foi um dos jogos mais impressionantes do Luka, porque uma coisa que ele faz bem na defesa é isso, é usar o corpo dele, é trombar, é aproveitar que ele é um armador, mas é um armador gigante, com tamanho de ala de força.
Ele é maciço.
É. E é difícil empurrar ele, mudar ele de posição. Não é qualquer trombada que desequilibra o Doncic.
Ele é maciço como aquelas coxinhas que são muito recheadas, sabe?
Com massa corrida.
Isso.
Mas o que é impressionante é que cansa fazer isso. Que é a grande desculpa pro Luka não ser bom na defesa todo o jogo. Tipo, vocês sabem que eu sou o ataque inteiro, eu sou o sistema, pra citar o rival dele. Então você perdoa ele, né? Por não ser um grande defensor o tempo todo.
É, não dá.
Era jogo de playoff, ele jogou 46 minutos. Jason Kidd aí achando que ele é o Josh Hart.
O Jason Kidd falou que... Eu não entendi. Inclusive, se você sabe me explicar. O Jason Kidd...
Deixa eu falo Jason Kiddismo.
Jason Kiddismo.
Ele é meio confuso às vezes.
O Jason Kidd falou que ele encontrou maneiras pouco usuais de descansar o Doncic ao longo do jogo 2. O que raios
Soou
isso quer dizer?
Trapaça pra mim.
Ele trapaceou? Alguém percebeu alguma coisa?
É doping?
Ele derrubou um copo de líquido na quadra de novo pra conseguir mais descanso? O que raios ele fez? Ele falou que ele tentou abordagens pouco usuais.
Eu conheço... Pedir tempo e...
Quão pouco usual é isso?
Vou ter que reassistir o jogo 2 agora pra ver onde o Jason Kidd trapaceou.
Mas é isso, ele deu um jeito de que o Doncic descansasse o máximo possível sem ter que tirar ele de quadra. Seja lá o que isso signifique.
Ele conduziu o ataque do Mavis do jeito que é normal. Ele acelerou, né? Porque é uma coisa que o Dallas tem feito mais esse ano.
Correu um pouquinho
especialmente
mais,
quando o Kyrie Irving tá em quadra. E jogou 46 minutos, defendeu. É o Luka em forma, que é o melhor Luka.
E o
quando,
ataque...
quando o Jokic entrou em forma, acabou pra NBA, né?
Pois é. E o ataque do Mavis, vamos ser bem sinceros, é ele. No jogo 1, quando eles fizeram 30 pontos no primeiro tempo, 8 pontos no segundo quarto, 8 pontos num período inteiro.
E vale a mesma crítica que a gente fez pro Suns. Você tem o Kyrie Irving e o Luka Doncic no time
pra não deixar isso acontecer.
Pra nunca você fazer só 8 pontos em um período.
Pois
né?
É.
Pelo amor de Deus.
E... não dá pra culpar o Doncic, porque nesses 8 pontos no segundo quarto, ele tava tentando os arremessos que ele sempre tenta. A defesa do Clippers é boa, é forte, tem bons defensores individuais de perímetro, tem vários defensores diferentes pra escolher, então a marcação é sempre ligeiramente diferente, mas nada disso tirou o Doncic do perfil de arremesso que ele gosta, que ele tenta. Ele tá sempre na zona de conforto, independente de quem tá marcando ele. O Zubat tava marcando o Doncic, que a gente sabe que é o jogador favorito pro Doncic arremessar e converter bola de três.
Jogou muito o Zubat no jogo 1, né? Na defesa, no ataque, nos rebotes.
Mas, enfim, o Doncic tentou os arremessos com o que ele tá acostumado. E não caíram. O ataque do Mavis parece pavoroso. 8 pontos num quarto, o jogo tava perdido ali.
Eles recuperaram, jogaram bem o terceiro período. O Irving pegou fogo no jogo, mas... estavam 29 atrás.
Pois é, um buraco grande demais pra você conseguir escapar. Aí no jogo 2, jogando quase a partida inteira, sendo um dos melhores defensores do Mavis em quadra, não deixando ninguém pontuar em cima dele, o ataque só funcionou. Ele acertou os arremessos, a defesa do Clippers começou a responder a isso, tentaram dobrar nele, Kyrie Irving tem mais espaço, aí o ataque deslancha, o Mavis parece genial.
A minha questão pra continuação dessa série é o quanto o Kawhi melhora ao longo dos jogos, as bolas de 3... porque os dois times são melhores do que pareceram nesses dois primeiros jogos em bolas de longa distância. O Dallas foi tenebroso no jogo 1. Foi um pouquinho melhor no jogo 2, especialmente no quarto período, né, o que faz a diferença. Mas também não tá brilhando. E a defesa do Dallas, com o plano de fechar o garrafão e tudo mais, cedeu umas bolas de 3 que eu acho que o Clippers é bem capaz de acertar mais bolas de longe e com isso quebrar um pouco essa defesa do Dallas. Vamos ver se esses times esquentam, né? O jogo 2, nenhum dos dois passou de 100 pontos. Para time com tanto pontuador, com tanta gente que faz aí 30 pontos bocejando, os placares estão baixos. Então tô curioso para ver como essa série, se os ataques deslancham ou se vai ser essa briga o tempo inteiro. E não sei, tô com a sensação que se for briga o tempo inteiro é melhor pro Dallas.
Eu também acho.
Acho que o Doncic te gosta mais, eu acho que ele joga melhor assim, mas o Kawhi é o Kawhi.
É, acho que se...
ninguém ouve ambulância, Danilo, só você. Ninguém tem o fone tão bom assim.
se as defesas forem protagonistas dessa série, o Doncic é o principal jogador em quadra que não se importa muito com que tipo de defesa estão usando contra ele. Ele não precisa muito de ajuda. Mas, quem precisa de ajuda, eu tenho uma boa notícia.
Digue.
Estão abertas inscrições para imersão Alura Inteligência Artificial com o Google.
Momento Alura.
Porque talvez você não seja o Don't, talvez você precise de uma ajudinha. E a inteligência artificial tá aí para te oferecer essa mãozinha.
Eu gosto de basquete, gosto de lasanha e já fui acusado de estar acima do peso. Acho que tenho coisas em comum o bastante com o Luka Doncic.
Perfeito, mas poder fazer tudo sozinho não é uma delas.
Conheço a Laurinha Lero.
Aí.
Também mais uma coisa que a gente tem em comum. Nunca fui casado com ela igual o Luka Doncic, mas...
Você tem muitas coisas em comum com o Doncic. Mas certamente você precisa de mais ajuda do que ele. E a Alura tá aqui para te ajudar a ser ajudado pela inteligência artificial, mais especificamente pela Gemini, ou Gemini para alguns, depende da sua vontade de sotaque, que é a inteligência artificial do Google. Então a Alura programou aí para vocês uma série de aulas gratuitas.
5 aulas gratuitas.
Com especialistas da Alura e especialistas do Google, que juntos vão te ensinar a tirar o máximo da Gemini, a inteligência artificial do Google. E, claro, sempre com desafios práticos para você aprender a usar a inteligência artificial de uma maneira que case com as suas necessidades na vida real.
E esse vai ser ainda mais legal, porque o desafio nessa imersão vai ser criar um chatbot usando a inteligência artificial do Google e depois vai ter premiação. Eles vão premiar os 10 mais criativos. Então, vocês vão fazer as aulas, vão aprender, vão usar a sua ideia para criar um chatbot que faça alguma coisa. Você pode criar lá o Danilobot, que responde perguntas como o Danilo responderia no Both Things Play Hard.
Muito legal, só falando groselha.
Só rela total.
Só rela total.
E aí você cria o Dennis Bot, que faz uma rela moderada. E aí, se eles acharem legal, tem lá prêmios muito legais que a Alura vai dar junto com o Google. Então, é de graça, o link tá na descrição. E
é por tempo limitado.
É por tempo limitado, então façam aí suas inscrições, participem. Esse parece que vai ser bem divertido.
E lembrando que você também pode...
É importante também, é que eu preocupo com a diversão.
Você só quer diversão.
Só quero me divertir.
É, porque tem gente que só quer usar... Para se divertir mesmo. Tem gente que quer usar na vida profissional. Quem trabalha com programação, o Gemini pode te ajudar bastante com isso. Então, tem para todos os gostos. E você ainda pode usar a Alura, que é a inteligência artificial da própria Alura, que te ajuda a entender melhor os conceitos e estudar quando você estiver nessas aulas. É uma excelente oportunidade de conhecer a Alura, a Alura e a Gemini. É muita coisa junto.
Eu vou usar a Alura, vou mandar a Alura assistir as aulas por mim e fazer o projeto por mim.
Aí você já tá usando inteligência artificial do jeito mais preguiçoso possível.
Tô aprendendo com o Jason Kidd. Eu quero só trapacear.
Mas é isso. Link na descrição do podcast ou do vídeo.
Bom, faltam 2 séries pra gente falar, Danilo. Deixei por último porque eu não sei se tem tanto o que analisar assim. Uma é Bucks e Pacers no leste. Tem jogo 3 na sexta, num horário esquisitíssimo, que é 6:30 da tarde de uma sexta-feira.
Quero ver quem Indiana vai conseguir chegar nesse jogo.
Mas nós estaremos no YouTube da NBA Brasil fazendo o pré-jogo e o show do intervalo dessa partida. Então o jogo vai estar de graça no YouTube da NBA Brasil. Vamos participar da transmissão. Só que o Antetokounmpo, pelo jeito, não volta para o jogo 3. E o Chris Middleton, que torceu o tornozelo no jogo 2... É dúvida.
Nossa, é muito baque. Para um Bucks que já percebeu que talvez não consiga usar o Brook Lopes no jogo 2.
Vai sobrar quem?
Não tem ninguém para colocar em quadra.
Vai ter que usar o Antetokounmpo, o outro. O Thanasis.
O outro.
Aí,
o Antetokounmpo errado, dizem alguns.
Aí eu vou avisar a NBA, já que não vou participar da transmissão, não. Se o Thanasis for jogar. Eu vim para jogo de playoff, não para ver o Thanasis jogar.
Mas tem isso, a questão do Brook Lopes nem é lesão, ele não tá machucado, ele não é dúvida, ele só foi muitíssimo explorado no jogo 2 contra o Pacers. Pacers jogando com 5 jogadores abertos, colocou Miles Turner e o Siakam.
E o Miles Turner em dia que tá acertando bola de 3.
Aí né? É muita crueldade, os dois se aproveitaram muito do fato de que o Brook Lopes tenta não marcar o perímetro, que ele também recua para proteger o garrafão. Vários espaços foram criados, passes rápidos do Pacers em direção ao Siakam. Seca pontuou de todo quanto é jeito, pontuou também marcado, pontuou também dentro do garrafão. Mas muitas das possibilidades de arremesso dele vieram de jogadas em que o Brook Lopes não estava lá para defender.
Aliás, acho que foi 36 pontos no primeiro jogo, 37 no segundo para o Siakam. Se existisse o prêmio, Danilo, de MVP dos dois primeiros jogos dos playoffs, ia ser ridículo, mas ia ser do Siakam.
É, é verdade.
Nossa, o que ele jogou... É que não chamou tanta atenção a série, os jogos não foram tão divertidos ou disputados assim, mas o Siakam tá parecendo meio indefensável, o que bota mais uma pressão. É mais uma situação de jogo que você olha e fala, putz, o Giannis...
Faria total diferença. Fazia.
É óbvio que ele faz diferença. Você começa o jogo do Bucks, o Antetokounmpo não tá lá, você já sabe que tá fazendo falta. Mas assim, toda vez que o Siakam tá deitando e rolando pra cima de alguém, tipo, o Giannis tinha que estar marcando ele nesse segundo.
E seria fundamental quando o Pacers atrai o Brook Lopes a fazer um corta-luz bem alto. Eles estão fazendo um corta-luz quase no meio da quadra. Aí o Brook Lopes tem que ir até lá. E aí o Pacers troca passes rápidos, infiltra e se aproveita do fato que o Brook Lopes não volta nunca mais. Em vez de ser o Brook Lopes, ser um Antetokounmpo. E como o corta-luz é no meio da quadra, se você organizar direitinho, é só trocar um pelo outro. O Brook Lopes está sendo atraído, o Antetokounmpo fala assim, não, 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 deixa que eu vou. E aí o Brook Lopes vai lá e cobre. Dá para fazer funcionar. O Antetokounmpo é infinitamente melhor marcando o perímetro, pressionando no meio da quadra, se recuperando caso ele fique para trás. O Brook Lopes não consegue fazer isso.
Sei que a defesa do Pacers melhorou no jogo 2. As bolas de 3 foram bem melhores no jogo 2. Eles conseguiram acelerar mais o jogo.
Jogaram bem mais rápido.
E quando isso acontece, fica bem complicado pro Bucks, que por enquanto tá tendo o Damian Lillard brilhando em primeiros tempos. E depois ele desapareceu. Foi assim nas duas partidas. E eles não podem se dar o luxo. Pro Bucks é ganhar pelo menos um dos dois jogos em Indianápolis, forçar um jogo 5 e torcer pro Antetokounmpo voltar o mais rápido possível.
É, tão sentindo muita falta. Quando o Brook Lopes não dava mais pra usar porque ele tava sendo explorado, então o Antetokounmpo não está disponível, eles passaram vários minutos com o Bobby Portis de pivô. E é tudo que o Pacers mais queria na vida, é ter que enfrentar o Bobby Portis como protetor de aro desse time. O Antetokounmpo precisa voltar.
E a última série, Thunder e Pelicans. Ontem o Oklahoma City Thunder abriu 2-0. O primeiro jogo acho que foi o mais disputado, né, do fim de semana. Vantagem de 2 pontinhos só pro Thunder. Ontem eles compensaram, venceram por mais de 20. Foi um passeio. O Shea marcou 33 pontos com 13 de 19 arremessos, o aproveitamento dele. Foi o Chet Holmgren, teve um primeiro quarto perfeito. E a gente só ficou igual o Antetokounmpo, né? A gente passou o jogo inteiro falando, o Zion aí, hein? O Zion aí.
O Brandon Ingram jogou tão mal, mas tão mal. Ele tem tanta dificuldade de construir, né? De criar jogadas, que a única coisa que os fãs do Pelicans devem estar pensando é o Zion, não. O Zion atacaria a cesta, passaria a bola pro lado e alguma coisa melhor teria surgido.
E no jogo 1, pelo menos, a gente conseguiu ver a versão do Pelicans que impede as infiltrações do Thunder, né? O time que mais infiltra na NBA há 2 anos, já a gente já discutiu isso inúmeras vezes no podcast, mas estava lá, fazendo paredão igual fazem pro Antetokounmpo contra o Shea. Um jogador na bola e 2 atrás, meio jogo de luta, assim, sabe? Não é uma dobra, só tem um cara na cobertura. E é o Herb Jones, é o Trey Murphy, é o Brandon Ingram com asa de pterodáctilo.
É muito difícil entrar.
E deu trabalho pro Thunder. No jogo 2, o Thunder já estava bem mais ágil, rodando a bola, usando o corta-luz. Todo mundo não parava um segundo com a bola na mão. E aí, quando começou a infiltrar, e o Valanciunas estava perdido o tempo inteiro, e o Chet Holmgren acertando bola de 3, aí complicou. Foi a pior atuação do Thunder, do Pelicans defensivo em algum tempo. Já desde que começou play-in, play-off, etc. Pelicans, foi a primeira vez que eu vi eles não vendo a cor da bola, mesmo com Alvarado, com Herb Jones em quadra e tudo mais.
É, acho que o Thunder sobreviveu ao grande desafio deles, que era esse jogo 1. O jogo em que eles enfrentaram essa parede defensiva no garrafão, que eles tiveram que ir pro plano B deles, que é passar as bolas para fora, as bolas de 3 pontos não estavam caindo, jogo extremamente físico, pegado, tudo que incomoda o Thunder. E somando os empates e as trocas de liderança, foram 40 no jogo 1. Ou seja, o Thunder passou sufoco, conseguia a liderança, perdia a liderança e seguia vivo na partida. Foi um desses testes de maturidade para o elenco. A gente já sabia que esse Thunder joga como time maduro, a temporada regular foi espetacular para eles, mas ainda que algumas pessoas tivessem alguma descrença de playoff é diferente. Eles pareceram nervosos, mas eles não se abateram com o fato de que as lideranças que eles construíam com tanto custo eram perdidas muito rápido e deram um jeito de vencer. Deixando esse jogo para trás, parece que as outras partidas contra o Pelicans vão ser bem mais fáceis.
Eu tô em dúvida para os próximos jogos, porque eu acho que os melhores momentos do Pelicans no ataque foi quando eles conseguiam estabelecer o Valanciunas lá embaixo. Seja no comecinho do jogo 2, que foi o único momento que eles realmente brilharam no ataque, ou no jogo 1, quando o Valanciunas pegou 9 rebotes de ataque, realmente incomodou. Mas essa movimentação de bola que o Thunder conseguiu no jogo 2, quem mais sofre com isso é o Valanciunas.
É
quem pareceu mais perdido. E é quem o Willie Green acabou tirando de quadra para jogar mais baixo, com o Larry Nance, tentou coisas diferentes.
Ele parecia visivelmente perdido. Assim, a cara dele tava
procurando onde tá a bola.
É.
Então, parece que eles precisam de um lado do Valanciunas, mas do outro não. E não é handball, né? Tem que parar o jogo para fazer substituição. Não dá pro cara só correr pro banco e jogar só no ataque.
Eu nem sabia. A handball não tem que parar pra substituir?
Não, só você corre pro lateral, sai, entra o outro e continua o jogo rolando.
É muito várzea, né?
Desculpa a comunidade handball, mas a gente odeia.
Não, eu peço desculpas, mas minha questão não é com o handball. É com o game design do jogo handball, que claramente tem falhas
terríveis. Mas aí o jogo é mais dinâmico também, né?
Isso, é...
Não fica parando.
É tão dinâmico que a melhor coisa que você pode fazer defensivamente é uma falta.
É, não essa parte. A parte da substituição.
Eu credo.
Bom, é isso, né? Falamos das 8 séries, algumas mais, algumas menos. Ao longo, a maioria das séries, a maioria não, né? Nesse segundo, todas, com 2 jogos disputados só. Então, não tem tanto ajuste pra falar, mas acho que já deu pra gente brincar. Semana que vem já deve ter uns eliminados pra gente enterrar. E agora, quero todas as opiniões, Danilo.
Opa!
De um assunto que você gosta muito. É curto e grosso. Temos os primeiros prêmios da temporada, né?
Legal.
Temos o jogador que mais evoluiu. Tyrese Maxey era o favorito da KTO, né? Quando a gente analisou.
Era o favorito.
E se eu não me engano, a última vez que eu vi o sexto homem não era o Naz Reid, acho que era o Malik Monk.
Era o Malik Monk.
Então o Naz Reid ganhou, então a KTO já não acertou um dos dois vencedores.
Se você pegou nosso bônus no primeiro depósito da KTO, com o cupom BPresa e apostou no Naz Reid, você está muito feliz agora.
Aliás, eu tenho um link, eu esqueci de atualizar na nossa descrição, mas vou atualizar assim que a gente acabar. A gente tem um link que você não precisa nem botar o código, é só usar o link que já está embutido o código.
Nossa, mais fácil ainda. Playoff é a hora de você fazer uma fezinha, dar uma divertida aí nesses jogos.
Eu acho, de verdade. Que você sabe que a gente aposta pouco, a gente aposta no máximo R$3. É nosso jeito de brincar. Mas eu acho que é a época mais legal de brincar de aposta. Porque a gente tá analisando jogo a jogo.
Dá essa sensação de que se você pegou um ajuste e você conseguiu imaginar o próximo, você é um gênio.
É, tipo, esse cara não jogou bem por causa disso, mas eu acho que vai acontecer isso nessa partida. Você tem mais do que trabalhar. Temporada regular, às vezes eu ia fazer aposta e descobria que não. Claro que o Sixers vai ganhar, aí estão descansando 3 malucos.
É.
Nos playoffs a gente tá tão por dentro das coisas que eu acho divertido fazer essas previsões. Não que eu acerte, né?
Mas... O dinheiro é detalhe. A graça é você sentir um gênio ou sentir um idiota. Não é?
É, isso mesmo.
Em geral, um idiota, mas isso não vem ao caso.
Mas você ficou feliz com os prêmios? Eu fiquei feliz porque eu gosto do Naz Reid.
Eu também.
Eu achei que o Malik Monk era mais cara de sexto homem, mas Naz Reid. Eu adoro que na torcida do Wolves eles têm toalhas enormes escritas Naz Reid, aí fica todo mundo com toalhas na torcida.
Eles são loucos por ele. Eu acho que Naz Reid pode ter sido mais um desses casos de que os playoffs interferiram no julgamento dos prêmios.
Ah, eles votam antes, né?
Os votos foram dados antes?
Foram antes. Os votos na última semana você tem que dar, você não pode ver um jogo de playoff, você tem que
perfeito. Menos mal, então, acho que só cai mal se o Malik Monk ganhasse, todo mundo falar, mas tava lesionado e nos playoffs o Kings. Então, justo. Mas eu fico feliz. O Naz Reid foi uma das grandes descobertas. Ele já tá aí há algum tempo, mas a lesão do Karl Anthony Towns tornou ele muito importante para esse time.
O conceito de sexto homem, né? Quando ele teve que virar titular,
a gente percebeu.
Solidificou a percepção de que ele era um ótimo sexto homem. Pra esses prêmios, só me deixam louco.
Da sério.
Eu vi gente.
Difícil de lidar.
Eu vi gente que ficou brava que o Maxey ganhou. Porque usando o argumento de que ele já era muito bom. E que deveria ter mais um prêmio, Danilo. O prêmio do cara que virou uma estrela. O breakout star. Porque o jogador que mais evoluiu foi o Kobe White. O que o Maxey fez foi virar uma estrela. Então tem gente defendendo que tenha mais troféu, Danilo.
Eu gosto muito do conceito de vamos consertar troféus idiotas com mais troféus idiotas. É, eu acho legal que esses troféus existam porque conta uma historinha pros meus netos. Eu não vou lembrar sozinho nessa temporada. Vocês me desculpem, vocês aí que têm super memória. Eu não vou lembrar da temporada 2023-2024 para contar pro meu neto. Então eu vou lá e vou ver quem ganhou os prêmios. Eu vou falar, oh, Nasrid. Olha lá, o Towns machucou, o Nasrid se tornou muito importante.
Esses jogadores de hoje em dia não limpam a chuteira do Nasrid. Se você não for um velho saudosista, você tá fazendo errado. Né?
Eu acho importante a gente poder contar essa história através dos prêmios. Ajuda, assim, filtra a quantidade esmagadora de acontecimentos numa temporada. Mas fora isso, não tem qualquer tipo de relevância. Se ganhar um ou ganhar outro. São duas histórias legais, as duas eu contaria pro meu neto. Não é?
Tem que ter um neto só agora. Você
tem um filho correr primeiro.
Atrás,
né?
Correr atrás.
Difícil ter neto sem filho.
Both Things Play Hard, responder perguntas do amigo internauta?
Opa, bora!
Are we having fun yet?
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard.
It's not supposed to be easy!
I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice.
I want some nasty!
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard. God bless and good night.
A primeira é bem fácil, Danilo.
Gosto.
É de um fã dos estúdios AD&D. É o Lucas, de São Bernardo do Campo.
Olha lá, minha cidade natal.
E ele diz que ele também é fã do Poco Pixel.
Legal, é um projeto paralelo com o Adriano Brandão. A gente tá contando a história dos videogames nessa temporada.
E ele tá confuso com a relação de vocês, porque vocês falam da infância de vocês e não sei o quê. E então ele quer saber o que o Adriano é de você. É um amigo de infância? É parente?
Eu achei que todo mundo que ouvisse o Poco Pixel já soubesse, mas...
Eu acho que tem gente chegando agora também.
Pode ser.
A pessoa chegou no Bola Presa agora e a gente fala, tem o Poco Pixel que o Danilo fala de videogame antigo. Aí a pessoa vai ouvir.
Boa.
E não sabe que vocês são...
Nós somos primos. Nós somos primos. Eu herdei toda a tecnologia que ele tinha com alguns anos de atraso. Então...
Tem, né? O primo mais novo que recebe os outros brinquedos.
Exato.
Metade dos brinquedos da Morinha são das primas dela.
Faz parte, né? Eu acho que é uma relação familiar comum. Quando ele abriu mão do Nintendinho, né? Do Famicom, do Nintendo 8-bits, aí eu peguei. E aí, quando ele abriu mão do computador 386 dele, eu peguei. O 486 DX4 eu peguei. Então eu tava sempre alguma geração atrasado. O que permitiu que eu passasse por toda a história dos videogames, mesmo que a minha idade não devesse ter tornado isso viável. Então... Só agradeço, foi incrível e acabou que a gente tem basicamente o mesmo repertório de videogames, com exceção da época em que ele parou de jogar, ou quando ele estava só nos computadores, e eu já era mais velho e já tinha outros videogames.
Então fica aí a dica para vocês ouvirem um pouco o Pixel que o Lucas elogiou aqui, Daniel. Falou que tá incrível a temporada, cada episódio melhor.
Que
ou
legal.
Seja, ele odiou os primeiros, é assim que eu
também,
minha mente lê as coisas.
Eu também, eu sempre penso, caramba, a gente começou muito mal, né?
Bom, próxima mensagem... É um feedback, Danilo. O pessoal tá contando aqui o que aconteceu depois que a gente salvou a vida dela, que é o que a gente faz nessas respostas. É o feedback da mãe CLT. Salve minha dupla. Russa na montanha sussa? Era um bom brinquedo, né? A montanha sussa? Que ela vai bem devagarzinho, serve uns drinks.
Qual a graça, Denis? Só pra você, que
ficar,
não gosta de montanha russa.
Eu não quero. A vida já é emocionante demais. Montanha sussa. Você tá lá no parque porque alguém te forçou aí? Eu só quero um passeio sossegado. E às vezes pode ser alto. Não tem problema ser alto.
Ah, você não tem problema com a altura?
Não. E a vista é mais bonita ainda.
A tua questão é com ser rápido.
É ser rápido e ficar me jogando de lado pro outro.
Vocês não têm noção de quão chato é ir com o Denis num parque de diversão.
Chato nada. Eu fico segurando as bolsas, cuido das coisas.
Não preciso. Eu queria meu amigo lá comigo, do meu lado.
Gritando? Ah, não.
Não precisa gritar. Eu fico em silêncio, né? Eu fico em pânico, eu fico em silêncio. Eu não grito.
Ah,
não.
Que legal. Eu vou estar em pânico. Ah, não vejo
Mas
a hora.
Mas é um pânico controlado. Pensa que é tipo o ataque do Indiana Pacers.
Pânico controlado.
É.
O do Warriors chamavam de caos controlado, né?
Steve Kerr.
Bom, esse é de uma pergunta que vocês leram no começo desse ano. Ele continua. Em resumo, minha história era bem simples. Minha mãe, no auge dos seus 55 anos, decidiu voltar a trabalhar, mesmo cheia de problemas de saúde e mobilidade. Por não morar mais com ela, me via preocupado com as consequências dessa decisão. Mas vocês me acalmaram, dizendo com muita razão que a decisão era dela e que apoiá-la era o melhor a se fazer. Bom, como grande mulher que é, ela conseguiu emprego e vem trabalhando como diarista desde então. manda essa mensagem, pois ela me manda recados muito feliz, dizendo que finalmente se sente útil novamente.
Que legal.
E que as dores até atrapalham um pouco, mas que com os remedinhos dá pra se virar. Vim até vocês preocupado em estar sendo machista ou protecionista demais, e vocês me mostraram que tudo era uma questão de liberdade. O famoso, sou adulto, faço o que eu quiser. Enfim, muito obrigado pela ajuda, por mim e pela coroa. Forte abraço e vida longa, bola presa.
Valeu. É o seu famoso mantra do deixa eles?
Deixa os caras.
Deixa os caras.
Mas aí, imagina, você cuidou da criança aí a vida inteira, um trabalho ter um filho, pra depois ela vir ficar dando ordem em você? Não, jamais. Deixa ela que trabalhar, ela trabalha.
O Denis já tá falando como alguém preocupado de que um dia a Mora...
É, não.
Impeça ele de continuar gravando, ai, mesmo com, pai, as cordas vocais destruídas.
Não,
né?
Faz isso, todo mundo só xinga você. Tá horrível o podcast. Deixa eu. Eu tô aqui, eu quero.
Vão falar que você...
Se a mãe dele
achasse... não fala mais nada com nada, que você tá preso no passado.
Não importa. Você tá falando que o Naz Reid era o melhor jogador. Mas eu acho... Não, se a mãe dele achasse ruim, ela fala, é, filho, foi ruim. Queria impedir ela de tentar. Bom, a próxima pergunta é uma das minhas favoritas, né? Uma das histórias que eu mais gostei.
É mesmo?
É. Não é, assim... Não é estagiária ou não sei o quê. Não é mirabolante. Ela é simples.
É pé no chão.
É muito pé no chão.
É arroz com feijão.
Me encantou. Me encantou.
Nossa, ansiosíssimo.
É do Maratonista de Podcast. Salve, D&D. Belezura?
Belezura.
Gostaria de compartilhar uma história com vocês. Trabalho há bastante tempo numa empresa e acompanho vocês há uns 5 anos, pelo menos. Como, no geral, ninguém no escritório acompanha muito NBA, eu não sabia de ninguém que ouvia vocês. E à época também não tinham Escuta Essa. Né? Qualquer um pode escutar Escuta Essa.
Mas fácil
gostar de basquete.
Mas fácil de sugerir até.
Até que um dia fizemos uma atividade de integração na área. Subiu o gorfo.
Acho que não tem ninguém que odeie mais a vida corporativa do que nós.
Nossa,
dois.
Senhora. Que tinha uma daquelas brincadeiras. Olha, Danilo, vamos juntar a equipe, a turma, toda a firma.
O Carlinhos dá uma xerifada.
É. Pra fazer uma brincadeira de dizer duas verdades e uma mentira sobre si mesmo. Pra as pessoas se conhecerem melhor.
Isso é, não é dinâmica de aplicativo de relacionamento?
Sei lá.
O famoso aplicativo de relacionamento tem isso aí.
É dinâmica de gente que quer sofrer. Eis que uma das sentenças escritas era: acompanho assiduamente um podcast de NBA, mas nunca assisti uma partida de basquete. Alguém escreveu sobre isso, sendo uma das verdades ou mentiras sobre ela.
Caramba!
Logo pensei, continuou nosso amigo, só pode ser o Bola Presa. Não sei, acho que dá pra escutar o Café Belgrado sem gostar de basquete também.
Acho que dá, né?
Eles divagam bastante pra ser atraente pra isso. Mas era o Bola Presa.
Você tá me dando spoiler.
Naturalmente, essa frase era uma das duas verdades. Afinal, quem inventaria isso? E era, de fato, Bola Presa. E então eu descobri um ouvinte de vocês no trabalho.
Que legal.
Depois disso, fui perguntar como que foi que ele se interessou. E ele me disse que tinham recomendado. Ele começou a ouvir principalmente o Both Things Play Hard. E gostou tanto que resolveu ouvir os podcasts desde os primeiros que tinham disponíveis nos agregadores.
Nossa, sentimos muito.
É, porque era horrível. Era aí péssimo, a gente começou mal mesmo. É. A gente começou mal mesmo. Até aí tudo bem. Pra você que não tá sendo ouvido quando você era ruim. Porém, não é só que ele tá ouvindo os episódios antigos. Vira e mexe, alguém fala que faz isso. Ele simplesmente está ouvindo os episódios na ordem que foram lançados sem ouvir os atuais. Ou seja, ele acompanha não só o Bola Presa, mas a própria NBA como se fossem temporadas de uma série antiga de streaming.
Ele tá viajando no tempo mesmo, assim.
Ele não assiste a NBA. Ele não vê jogo de basquete. Ele não ouve o Bola Presa de hoje. Ele ouve um por um e vai ouvindo o que tá acontecendo na NBA. Em 2018, 19, 20, 21.
Que loucura!
Perguntei em que temporada ele tava.
É como se fosse uma série mesmo, né?
E ele disse que o Ben Simmons acabou de dar a famosa refugada contra o Hawks em 2021.
Parece que ele tá falando de Game of Thrones, assim. É. Você não pode dar spoiler, né? Não conta pra ele que um dia ele vai chegar lá.
Alertei só que seria uma longa novela a partir disso. Disse também que dia desses recebeu um spoiler que o Oklahoma City Thunder estava liderando a conferência. E ele estava chocado que aquele amontoado de escolhas de draft iria se tornar um time digno tão rápido.
Não, sério, é inacreditável.
Não é muito
legal. Essa história é muito boa. Ele está acompanhando as temporadas antigas retroativamente pelos nossos olhos.
Da NBA, achei que ele ia pular só pro Both Things Play Hard, mas não, ele escuta o podcast inteiro.
Não, e achei que se ele tá interessado minimamente nas histórias do basquete, que ele ia ouvir as atuais, mas não, ele quer acompanhar a série, né?
Se funciona pra você, amigo.
Nossa, ele transformou a NBA em Game of Thrones.
Não sei se já tinha algum relato parecido, não.
Não, certamente.
Mas achei fascinante. Como ele nunca acompanhou a NBA nem assistia as partidas, tanto fazia acompanhar ao vivo ou como se fosse uma série. E é isso. Se possível, mande um abraço do futuro para o nosso amigo Estevão, que daqui uns meses, ou talvez anos, né? Ele está em 2021, descobrirá essa mensagem. Vida longa em qualquer linha temporal ao Bola Presa.
Caramba, grande Estevão, abraço!
Amei sua história e mande uma mensagem no e-mail, no Twitter, no Instagram, no Both Things Play Hard lá no bolapresa.com.br.
Quando você chegar.
No instante que você ouvir isso. Pra gente saber quando você alcançou o podcast 456.
E conta pra gente como foi passar pela pandemia, pelo Bola Presa pandêmico, sendo que você vai estar fora da pandemia escutando isso. Talvez seja ainda mais chocante.
Que loucura, né?
Não, muito legal, muito legal. Uma hora ele vai chegar nesse episódio. E o mais incrível é esse nível de dedicação à história que a gente tá contando. E isso não necessariamente virá um interesse por ver o basquete de verdade. E nem por uma pressa de ver quais resultados estão acontecendo em tempo real. Pra gente ver como a historinha pode existir de maneira autônoma, né?
Será que depois ele vai ver alguma coisa? Será que ele foi procurar o resumo desse jogo do Ben Simmons? Se ele queria ver o lance, a refugada?
Será que ele foi ver tipo o vídeo, né?
É, o vídeo, menos. Tipo o recap do jogo pra ver como foi os lances que a gente tá analisando e comentando.
É que talvez se ele ver o vídeo nem vai entender o que é a refugada que a gente narrou, sabe?
Explica tão bem, Danilo. Eu quero acreditar.
É que a gente explica com palavras, né? Não com imagens. É muito engraçado. A gente transforma em palavras o que a gente vê acontecendo de fato na quadra. Ele tá só nas palavras. Ele tá vivendo num mundo
muito. Como que ele imagina a cara
diferente
do Ben Simmons, né? Será que ele procura as fotos? Ou...
Será? Pelo menos isso, como se ele estivesse pesquisando qual é a cara dos personagens de uma radionovela.
Ou ele tem a cabeça dele, o rosto pra cada um, tipo quando a gente lê o livro. Fala, não acredito que escolheram esse ator pra ser o Ben Simmons.
Mas no fundo é isso, né? Ele tá ouvindo uma radionovela.
É. Que demais, adorei isso.
Que é uma radionovela que é inspirada no mundo real, mas pra ele tanto faz.
Uma mensagem que eu achei bem aleatória aqui, Danilo. É da Liga da Justiça. Salve, D&D. Tudo bacana na banana?
Bacana.
Recentemente vi uma influencer dizendo que o super-herói favorito de alguém diz muito sobre a personalidade daquela pessoa. Então me veio a dúvida. Quais super-heróis favoritos de vocês? O Danilo me parece um cara Batman, enquanto o Denis tá mais pra Lanterna Verde.
Nossa, você já leu uma história da Lanterna Verde na sua vida?
Nunca. Falei só de DC, mas Marvel e outros, obviamente, também fazem parte da conversa. Obrigado pelo conteúdo incrível. Tamo junto, vida longa, Bola Presa.
Valeu.
Eu devo dizer que nunca li uma história do Lanterna Verde.
Perfeito.
Nunca me importei, nunca vi filme do Lanterna Verde. Mas eu assisti aquele desenho da Liga da Justiça Sem Limites, uma coisa assim, que eu gostava quando passava na TV e depois descobri que muita gente gosta. E era um dos meus personagens favoritos, era o Lanterna Verde. É que, tipo, era um dos Lanternas Verdes, depois eu fui descobrir.
Sim, né? Então são vários, né?
Então... E gostava mais da Lanterna Mulher Gavião.
Lanterna Verde é um cargo, não é um herói, né? Você gostava da Mulher Gavião?
É. Que depois eu também descobri que só enfiaram no desenho pra ter mais personagem, protagonismo feminino. Nem tava na Liga da Justiça, assim, com...
É porque esse desenho tá contando histórias muito importantes da Liga da Justiça nos anos 80, quando existia pouquíssima preocupação com isso. É um desenho bem defasado.
Dito isso, eu não tenho um herói favorito. Não sei, eu tô assistindo os X-Men agora, que tá bem legal. Mas nunca foi meu favorito. Nunca elegi um herói favorito. O que isso diz sobre mim?
Pois é. Eu, quando me encantei por quadrinhos, eu sempre li quadrinhos, mas eu tive uma época em que eu achava a mídia mais fantástica e comecei a aprender quem eram os autores e quem eram os desenhistas. E aí as melhores coisas para ler eram do Batman. E eu fui apaixonado pela passagem do Alan Moore pelo Batman.
Você foi desvendado.
Depois do Grant Morrison. E então o Batman foi por um período. Porém, quando eu peguei o Grant Morrison no comando do Super-Homem, era um herói que eu detestava, assim, por conceito, eu percebi que o Super-Homem pode ser muito legal. Pra mim, o Superman All-Stars, do Grant Morrison, é uma obra-prima de pegar o absurdo e levar o absurdo às últimas consequências. Porque o Super-Homem é absurdo, assim, tudo que cerca o Super-Homem é absurdo. E o Grant Morrison pega aquilo e leva muito a sério. O resultado é espetacular. Eu acho uma das coisas mais maravilhosas. Eu acho que Nesse momento, eu prefiro sentar e ler o Super-Homem do Grant Morrison do que ler os clássicos do Batman do Frank Miller, por exemplo.
Mas isso não quer dizer que o Super-Homem é seu herói favorito, suas histórias.
É, acho que...
Você tem um herói favorito?
É, não me importa o suficiente com isso, mas o Batman certamente já foi. Talvez o Super-Homem tenha se tornado em algum momento, mas eu não tinha mais tanto engajamento com super-heróis nessa fase da minha vida. Mas o Batman já foi, me sinto ligeiramente desvendado.
Então, foi um bom palpite. Mas eu queria ver depois todas as interpretações de quem falou isso. Tipo, o que diz sobre alguém que o Homem-Aranha é o favorito? Ou virou astrologia?
É, né? Todo mundo que nasceu no mesmo mês tem a mesma personalidade? Todo mundo gosta do Super-Homem tem a mesma personalidade?
Bom, Daniel, pra gente encerrar, temos duas perguntas longas aqui de relacionamento. Você quer a que acontece no trabalho ou no intercâmbio? O que a gente não lê hoje, a gente lê semana que vem.
Tá bom, vamos com o trabalho, então.
Com o trabalho, tá bom. Desculpa do intercâmbio.
Desculpa.
E aí, dupla muito parecida com aquela que faz o Escuta Essa. Tudo bem com vocês?
Tudo bom.
Sou um assinante chamado José, que vem passando por uma situação inusitada no trabalho, que venho aqui compartilhar com vocês. Trabalho em uma empresa de São Caetano. O ABC tá em peso hoje, a gente só fala do ABC hoje.
Incrível.
Pré-podcast.
Falta só um Mauá aí, pra bater cartão.
ABC, não tem nenhum M aí.
É a BCDM.
Mauá. Não respeito muito Mauá, não.
Por quê?
Mó longe.
Encontrinho da bola presa em Mauá, urgente.
É. Eu sou mais a BCD até falo. Diadema, respeito mais. Mauá, não. Ele já tá querendo se enturmar. Chegou depois querendo se enturmar. Sei lá.
É só uma letra distante do alfabeto, é só isso.
Trabalho em uma empresa em São Caetano, minha cidade natal. Lá tem uma líder... que é a chefe do meu turno. Líder é a nova palavra pra chefe, né? Não é líder do setor, é o patrão.
Acho que pega mal falar líder. É tipo...
Acho que pega bem falar líder.
Pega mal falar patrão, o chefe,
patrão.
É, aconteceu na NBA, não é? Tipo, não pega bem falar dono dos times.
Eles não falam mais owner, eles falam que é o governor do time. Isso. O cara que governa. Mas tem um histórico lá também com...
com escravidão, claro.
Brancos dizendo que são donos de coisas que...
não fazem sentido, né?
Lá tem uma líder que é a chefe do meu turno. Temos uma relação muito boa de amizade. Ela é uma chefe muito boa pra mim e pra todo o turno.
Legal.
Entretanto...
não, não.
É que tem um porém depois.
Ah,
mas não quis gastar.
Não, pode gastar.
Porém, na empresa onde trabalho existe muita rivalidade entre os turnos. Tudo que acontece em um é culpa do outro. O turno da manhã reclama da noite, que reclama do da tarde, que reclama do da manhã. Acho isso ridículo e não compactuo com tal comportamento. Tenho trabalhado bem e tentado mudar a opinião das pessoas sobre o meu turno. E essa minha líder está engajada nisso também, para uma melhor jornada de trabalho.
É tipo a rixa entre as pessoas que acompanham ao vivo às 5h30 da tarde o nosso podcast às quintas-feiras e o pessoal que acompanha quando a gente grava excepcionalmente no almoço.
É sexta de manhã, assim. Né?
E aí sempre tem essa rixa, essa briga.
Eu gosto de quem dá mais superchat. Comprada. Até aí tudo bem, né? Ou mais ou menos. O porém é que simplesmente, do nada, começaram a surgir uns boatos sobre minha pessoa. Comecei a chegar na empresa e tava todo mundo me olhando diferente, gente olhando torto, uns olhares de aprovação, eu não entendi o porquê. E aí começaram os comentários, as indiretas, colegas meus me acusando de não contar nada pra eles, que estavam sabendo pelos outros.
Nossa, é uma coisa kafkaniana, assim, todo mundo sabe menos ele.
Isso acontecia sempre na hora que eu chegava. E quando eu saía, chegava outro turno. Comecei a ficar incomodado e fui atrás. Descobri que o boato da empresa era que eu, recém-solteiro por ter terminado um namoro de 2 anos, estava ficando com a líder. Que tínhamos sido vistos fora da empresa. E o pior, fazendo coisas inapropriadas dentro da empresa.
Ok, e eu tô assumindo que isso não é verdade.
Não é verdade.
Então, de onde surgiu esse boato?
Os turnos se odeiam. Ele é pró, ele gosta lá da líder. Provavelmente o outro turno que não gosta do turno dele inventou história.
Alguém que não gosta do turno dele e da líder fez uma fofoca. Que coisa horrorosa. Nossa,
Você acha que é só na Cidade das Crianças que as pessoas são ruins? Né? Pessoas são ruins em todos os lugares. No pré-podcast, o Danilo contou de quanto ele foi agredido na Cidade das Crianças.
Eu tava no teleférico da Cidade das Crianças e aí uma criança que passou no outro teleférico cuspiu em mim. E foi quando eu percebi que o ser humano não nasce bom coisa nenhuma.
Se nem na cidade da criança a pessoa age bem. Vem de onde?
É, essa mesma criança que cuspiu em mim no teleférico tá aí inventando história sobre o nosso querido ouvinte e a chefe. Chefe não.
Líder.
Líder.
Fiquei em choque com essa informação, pois simplesmente chego, faço meu trabalho e vou embora. Estou querendo promoção no trabalho, me empenho para isso, não queria nada atrapalhando. Imediatamente contei para ela. E ela, para minha surpresa, apesar de ter achado muito ridículo todos os comentários, não pareceu ver com maus olhos o boato em si, que era eu e ela tendo uma relação amorosa. Bom, amigos, após isso acabamos ficando mais próximos do que já éramos.
Fez a fama deita na cama?
E agora me vejo em uma situação na qual estou bem afim dela. A mera sugestão de que poderia existir um relacionamento...
É que você não cogita o relacionamento por conta dos boatos que vão surgir. Os boatos já existem, aí você naturalmente cogita, de largada.
Ela, no entanto, sempre disse recusar relações em trabalho e me ver como amigo.
Ah, mas o boato já existe.
Estou em um ponto na qual até gosto dos boatos e comecei a não negar mais pra ver se vira verdade. A última foi que o segurança do local teria visto eu e ela indo juntos pra escada. Coisa que nunca aconteceu.
Nossa, que loucura.
E quando estávamos conversando, ela disse a seguinte frase. Aff, de onde o povo tira isso? Nem tá acontecendo? Era melhor tá acontecendo, então.
Você não falou isso aqui no Both Things Play Hard? Que o pior tipo de traição é a traição que não se consuma?
Isso, que a pessoa descobre que, sei lá, tá rolando um flerte ou alguma coisa... E aí você é culpado,
tá todo
tá
mundo
errado,
triste,
todo mundo tá triste e você não fez nada. Nem a bitoquinha você deu.
É. Nenhum proveito surgiu disso pra nenhuma das partes.
Aquelas pessoas já vêm, pra mim, esse aí, o jeito que já conversou com essa pessoa, pra mim já é traição. Ou seja, já ferrou, você já traiu a confiança do outro e a bitoquinha deu? Não deu.
Então, momento Big Brother, você é do time que acha que o Buda deveria ter beijado a Pitel.
Ele não sofreu o dobro e não deu a bitoquinha?
Não deu a bitoquinha.
Ele já cruzou a linha.
Acabou o casamento, deu tudo errado.
Ele cruzou a linha e voltou. Cruzou a linha, tocou o alarme, acabou tudo. Ele voltou falando, não, imagina, não fiz nada.
Ele pôs o pezinho na água e depois afogou.
Ele devia ter percebido que já tinha acabado. Esse era o ponto. Bom, ele ficou totalmente sem resposta depois que ela disse que era melhor estar acontecendo. E aí você tem que me... Você que é mais jovem que eu, Danilo. Na mente, pelo menos.
Na mente,
eu fiquei totalmente sem resposta e apenas respondi, moiado.
Por que moiado?
Eu conheço moiô, que é tipo, deu ruim, né?
Eu acho que é isso que ele quis dizer, não?
Moiado?
Eu não sou tão versado. Eu era mais versado nesse tipo de gíria quando eu tava em sala de aula. Porque eles falam uma língua à parte. Nossa. E você tem que aprender pra se comunicar com selvagens, né?
No meio disso tudo, minha ex... Estava quase voltando com a minha ex. Estávamos nos aproximando e, para ser sincero, estava pensando em uma reconciliação. Só que nunca achei que ia ter chance com essa minha líder. Mas talvez eu tenha. E agora sinto muita atração por ela e estamos cada vez mais próximos. O que eu faço? Me entrego nessa relação que começou como um boato e tento fazer virar verdadeiro? Ou esqueço isso e, sei lá, talvez até me acerte com a minha ex? Me ajudem, dupla. Agradeço desde já pela paciência, desculpa pela mensagem longa e vida longa ou bola presa.
Sério, muito obrigado. A gente sempre fala que namorar alguém do trabalho é furada, tem questões de poder envolvidas, sempre alguém não gosta, a chance de você ser demitido é gigantesca. Assim, é receita pro desastre. Eles já estão vivendo com essa boataria, com esse fantasma há um tempo. Nada aconteceu?
Eles ganharam, tipo, um test drive, assim.
Pois é.
O que aconteceria se todos achassem que a gente tá namorando? Já acham. E aí, se der ruim, pelo menos por enquanto, eles podem argumentar de não tá acontecendo nada. É só boato e, sei lá, podem investigar aí. Pega meu celular, vê aí. Vê as mensagens, qualquer coisa. Mas é um tempo pra eles testarem. Alguém falou alguma coisa, deu ruim, estão ameaçando demissão. O chefe da chefe falou alguma coisa... Vai que tá tudo bem.
É, pelo jeito tá tudo bem.
É que geralmente ninguém quer pagar pra ver. Com eles já caiu no colo o pagar pra ver.
É, me parece que esse relacionamento caiu no colo, veio de bandeja pra ele. Seria um desperdício, eu diria. Não tentar fazer isso funcionar.
Ah, é uma história muito boa pra não acontecer nada, né?
Estamos aqui dando os piores conselhos do mundo, porque nosso conselho visa entretenimento.
Eu sou apaixonado por uma boa história.
É muito legal assim que... você falar que você tá unido pra uma pessoa por uma história incrível, né?
E tem gente que se ferra nessas, né? Tem nada a ver, o relacionamento seria uma porcaria, mas sei lá, eles se conheceram numa noite de chuva e a pessoa tá apaixonada por isso, não pela outra pessoa.
Né? Você abriu o guarda-chuva pra ela no farol, né?
Então, pode ser estúpido. Mas às vezes é legal viver essas coisas. E se você tá interessado, ela parece interessada, vai lá. Mas não vai de qualquer jeito, vai na escada da empresa.
Sério, escolheram.
Por segurança ter razão.
Perfeito. Escolheram esse relacionamento pra ele. Só falando assim, ó, ele existe, sem quer contar. Você queira, quer não.
E sabe o que é mais legal ainda? Pensando na dinâmica política da empresa, você devolve na cara de quem inventou o boato. Tipo, aí, inventamos pra ferrar eles. Tá aqui, tamo junto, não aconteceu nada. Tamo se pegando ainda, e é super bom.
Você quis me prejudicar? Você acabou de dar a mulher dos meus sonhos, a mulher da minha vida.
Toma essa. Não é legal, por favor.
É nível colocar laxante no seu iogurte que alguém vai tomar na geladeira no trabalho, não é?
É isso mesmo.
Olha só, gostei. Não tem como. São muitas histórias irresistíveis juntas.
E é isso aí, a gente tá aqui pelas boas histórias.
E manda uma mensagem pra gente depois que eles ficarem, pra contar como é que foi.
E é isso, gente. Ficamos hoje com mais um podcast, mais um Both Things Play Hard, mais playoffs. Semana que vem a gente volta com mais podcast para falar de como as séries vão estar terminando, já algumas talvez até já vão estar terminadas. Mas claro, acompanhe a gente no resumo da rodada todos os dias de segunda a sábado, né? Meio-dia para falar do dia anterior. E amanhã e sábado estaremos no YouTube da NBA Brasil para fazer o show do intervalo de jogos diversos dos playoffs.
Isso, acompanhe a gente no Twitter, no Instagram para saber exatamente os horários e tudo isso. Mas pode contar com a gente, contamos com vocês também. Até a próxima. Tchau!
Tchau, tchau!
AD&D Studio.